tarde a todos. Vamos dar início a esta audição regimental com o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, a quem apresento os meus cumprimentos, pedindo em nome da Assembleia da República desculpa por esta sala que não é nada prática para uma audição deste tipo, mas de acordo com a informação que eu tenho, na sala 1 temos o Ministro da Administração Interna, na sala 2 temos o Ministro da Economia, na sala 3 temos a Ministra da Saúde, na sala 5 o Secretário de Estado da Administração Local, sala 6 Ministro das Obras Públicas e no Senado temos uma audição da COF e da Comissão de Trabalho ao Instituto Nacional de Estatística. Portanto, neste momento, uma parte significativa do Governo encontra-se nas nossas mãos. Vamos fazer o possível para que tudo corra bem. Como esta sala, além de não ter gravação vídeo, também não tem cronómetro.
Tem. Estava a pôr ali.
Ah, bom. Pelos vistos tem.
É desporto, tem que ter cronómetro.
Vamos ver se ele funciona. Queria lembrar mais uma vez a grelha que foi decidida para este tipo de audições. Temos três rondas. Na primeira ronda, 5 minutos a cada grupo parlamentar com a resposta do membro do Governo. Começa o maior partido da oposição, PSD. A segunda ronda, o mesmo modelo, mas com apenas 3 minutos. Terceira ronda, 2 blocos de 15 minutos para perguntas, com 15 minutos de respostas pela parte do Sr. Secretário de Estado. Antes de iniciarmos os trabalhos, queria informar o Sr. Secretário de Estado que esta comissão está a desenvolver uma atividade na área da juventude. O deputado relator é o deputado Pedro Rodrigues. Temos aqui um plano de atividades que inclui uma audição parlamentar sobre políticas de juventude, que será no dia de São Valentim, que é um bom dia para dia 14 de fevereiro, na sala do Senado. Depois teremos a 21 de março um colóquio sobre emancipação jovem e provavelmente no dia 24 de maio com Vossa Excelência, mas é uma proposta nossa que ainda não foi devidamente apresentada. Temos também aqui o programa da audição do dia 14. Portanto, se Vossa Excelência para se manifestar interessado, enviaremos o relatório uma vez que seja aprovado. Sendo assim, tratando-se de uma audição regimental, o tema é livre. Todos os grupos parlamentares, naturalmente, farão as perguntas que entenderem. Faremos o possível para que estes 156 minutos que correspondem à grelha cumprida à risca se transformem em 120 ou 130, porque parte do princípio que o tempo não vai ser todo devidamente ocupado. É uma manifestação de uma esperança. Sr. Secretário de Estado, vamos então, vou passar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, deputado Paulo Cavaleiro, tem a palavra por 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, feito para vos cumprimentar a todos. A primeira questão tem a ver com a questão de, neste momento, que reina a confusão relativamente ao aumento do IVA para a prática de atividades físicas. Todos já percebemos que é uma medida que vem desincentivar um estilo de vida mais ativo e saudável. Em sede de discussão do Orçamento de Estado falámos do assunto. Na altura, a resposta recaiu sobre os ginásios, mas a questão, na nossa opinião, é muito mais vasta. Numa notícia, numa entrevista que o Sr. Secretário de Estado deu no dia 2 ao jornal A Bola, o senhor dizia que relativamente a uma pergunta que lhe fizeram sobre que já está no cargo, curiosamente, uma expressão há 6 natais, a resposta que deu foi: a primeira grande questão do desporto em Portugal é a necessidade de trabalhar para que haja mais pessoas a fazer desporto. Temos padrões de prática desportiva e de atividade física inferior aos da União Europeia. O primeiro dos objetivos que este Governo ou qualquer outro, as federações e os agentes esportivos devem perseguir, é o de procurar ter mais gente a fazer desporto. Evoluímos positivamente nos últimos 5 anos. Portanto, este é um tipo de discurso, mas depois a ação é completamente diferente da nossa opinião, porque seguir a média da União Europeia, se os exemplos da União Europeia podia ser também a este nível, que tem taxas de IVA semelhantes para toda a atividade física, normalmente não com a incidência do valor que nós temos agora em Portugal. São diferentes em vários países, mas não com a dimensão que temos agora. E, portanto, com esta, e depois com este esclarecimento que o Governo veio fazer relativamente à questão do IVA, que nós ainda não percebemos onde é que está o esclarecimento, passámos a valorizar, temos frequentadores de primeira e frequentadores de segunda de ginásios, por exemplo, porque temos aqueles em que são acompanhados professor e aqueles em que não são acompanhados por professor ou por monitor. Mas o mais engraçado sobre isso é que nós ainda há pouco tempo andámos a exigir a todos os prestadores de serviço nessa área que melhorassem e que clarificassem, podemos dizer assim, as suas qualificações. E agora vamos taxar aquelas atividades que têm mais, que têm acompanhamento. Todos sabemos que a prática de exercício físico, feito de forma individual, desqualificada, desenquadrada, é menos segura para a saúde, já que agrava o custo de quem a procura fazer, inserida em grupos com acompanhamento técnico de desporto. Uma situação que também contribuirá para o desemprego de muitos profissionais do setor, sobretudo um desemprego jovem, que o Sr. Secretário de Estado devia ter alguma preocupação sobre esta matéria. Eu não vou aqui, se calhar, ler algumas das coisas que pretendia ler, porque o tempo é sempre muito curto, mas neste momento, ou o Sr. Secretário de Estado aproveita este momento para nos esclarecer sobre esta matéria, ou então vai continuar a confusão. Porque o regime que, por exemplo, as autarquias estavam, muitas delas isentas de pagar o imposto, a questão também relacionada com as empresas municipais, que essas sim cobravam a taxa reduzida e agora também estão com dúvidas, e eu sei de casos que estão a cobrar ainda a taxa reduzida. Portanto, há aqui muita dúvida sobre a matéria, sobre relativamente à questão do IVA da atividade física. E, portanto, era importante o Sr. Secretário de Estado, eu sei que não tem a responsabilidade na área das finanças, mas podia nos ajudar a compreender esta questão. E se passarmos a ter um aumento de 0 para 23% em algumas das áreas. Eu vou contar perguntas simples. Que IVA há de cobrar no ginásio a quem lá vai fazer ginástica sem motor? E com monitor? E uma piscina municipal? E uma escola de futebol? E um clube desportivo que, por exemplo, presta um serviço de aulas de dança? Como eu disse há bocadinho, não sei se vamos passar a ter de 0 a 23%. Vou ler outro excerto da notícia, da entrevista que deu ao jornal A Bola. Relativamente a uma questão, qual é a média europeia, diz, é ainda superior em 9%, e o que nós fizemos, em primeiro lugar, um enorme investimento na área da atividade física, nas escolas, que terá reflexos de médio prazo. Temos consciência que o peso desportivo só será grande quando a nossa população, desde os bancos de escola, criará hábitos de exercício físico e prática desportiva. A introdução do desporto no ensino básico representa um esforço do Governo de muitos milhares de euros para capacitar milhares de crianças um primeiro contacto na atividade física e do desporto. E, portanto, eu gostava de que o Sr. Secretário de Estado nos esclarecesse relativamente à questão do desporto escolar. Como é que ficamos? Vamos ou não vamos ter desporto escolar? Qual é a regulamentação que existe? O Secretário de Estado, que diligências pensa tomar junto ao Ministério da Educação no sentido de defesa do desporto escolar como parte integrante da formação dos nossos jovens? E tem algum conhecimento sobre a regulamentação própria que está a ser preparada nesta matéria? Portanto, estas são duas questões que era importante termos o seu esclarecimento, porque são questões fundamentais neste momento que a dúvida reina entre toda a área do desporto, e o Sr. Secretário de Estado tem feito desta afirmação da parte do desporto escolar uma parte importante para o desenvolvimento desportivo do nosso país, mas com as notícias que saíram recentemente, todos ficámos em dúvida e era importante termos este seu esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder. 5 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Queria, antes de mais, desejar a todas as senhoras e senhores deputados um bom ano de 2011, neste primeiro momento em que nos encontramos, e procurar, na medida em que me for possível, contribuir para os esclarecimentos que me são solicitados, contribuir com respostas para o bom trabalho da Comissão. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, a questão IVA é, a meu ver, muito simples. Há 2 anos, entrou em vigor uma taxa de IVA resultante de uma decisão do Governo para, por via dessa descida de taxa do IVA, pensávamos nós, baixarem o preço de utilização dos ginásios para os utentes. por isso baixou de 21% para 5%. Dissemos isso de forma clara e de forma pública, quando o Governo tomou essa decisão, tomou-a no convencimento de que estava a diminuir a receita fiscal para beneficiar com isso os cidadãos que quisessem fazer atividade física desportiva nos ginásios. Aquilo que veio a verificar-se foi que a descida do IVA não influiu no preço dos ginásios. O que veio a verificar-se foi que os ginásios mantiveram os mesmos preços, mesmo com o IVA baixando de 21% para 5%. Foram os ginásios, por isso, a dizer ao Governo que o IVA não tinha incidência no preço. E por isso, quando nos últimos tempos houve alterações em inúmeras áreas em termos de IVA, o Governo retomou aquilo que era a taxa de IVA existente em 2008. Com uma pequena diferença, o IVA maior, que era de 21, agora é 23, portanto passou a ser 23. Isso não significa, Sr. Deputado, nenhuma nova orientação quanto à vontade que o Governo tem de ver cada vez mais pessoas a fazerem desporto e a terem atividade física. Não. Significou esse ajustamento em função das alterações que houve do IVA em termos gerais e em função daquilo que foi a experiência que os próprios ginásios nos mostraram de que o IVA e a alteração da taxa do IVA não modificou os preços ao público da presença em ginásios. Pergunta-me também quais são as especialidades de incidência de IVA, taxa reduzida ou taxa normal, nas diversas áreas de oferta de atividade física. Senhor Deputado, que eu saiba, não há nenhuma alteração da parte do Ministério das Finanças na consideração ou nas considerações e nas incidências maiores ou menores em termos de taxa de IVA nos ginásios e outras entidades. Não há nenhuma alteração relativamente àquilo que foi a regra fixada desde há vários anos e, por isso, terão de continuar a praticar as taxas do IVA como as praticavam até aqui, que é nas diversas organizações, porque, tanto quanto é do meu conhecimento, como o Sr. Deputado disse, esta não é a área da minha competência, mas é a área do meu conhecimento, não há nenhuma alteração nas regras de taxação do IVA emitida pelo Ministério das Finanças a propósito do IVA dos ginásios. E, portanto, deverá ser aplicado tal como vinha sendo aplicado em 2007, em 2008 e seguintes. Não houve aqui, a este propósito, nenhuma alteração, apenas o valor da taxa. Quanto à questão do desporto escolar, li algumas especulações no jornal sobre a questão do desporto escolar. Reafirmo o que disse desde o primeiro dia do mandato correspondente ao Governo anterior. Este Governo, tal como o anterior, fazem muita questão de procurarem reforçar o desporto escolar na justa medida em que, iniciando-se em 2006, promovemos na área do ensino básico o aparecimento de uma área relativa ao desporto escolar e à atividade física na escola e temos procurado aprofundar aquilo que é o chamado desporto escolar, ou seja, o sistema competitivo na área da escola. Não há nenhum recuo nessa matéria. Aliás, se ler os jornais todos, lerá aqueles em que primeiro algumas pessoas, com alguma preocupação, emitiam opiniões sobre dúvidas quanto à postura do Ministério da Educação relativamente ao desporto escolar, mas lerá também, na semana passada, ou há cerca de 15 dias, uma declaração muito clara, exprimida pela Sra. Ministra da Educação, no sentido de manter o desporto escolar como uma das prioridades do Ministério da Educação. Obviamente que, e diz ela também nessa declaração, de acordo com a regulamentação que está a ser preparada no quadro de alterações de regulamentação e de funcionamento do próprio Ministério da Educação e do Sistema Educativo. Não mais do que isso, provavelmente em função de reorganização motivada por diminuições de fundos financeiros. Mas isso não é uma especificidade do desporto escolar, é a Sra. Ministra da Educação que, para retirar dúvidas a mim também, e assim certamente, Sr. Deputado, e às pessoas, disse de forma muito clara que o desporto escolar não sofreria nenhuma alteração de vulto para os próximos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Sequeira, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Já foi referido e é importante sublinhar que em 2005, quando o governo do PS tomou posse, e agora em 2009, quando foi renovada a confiança dos portugueses nos governos do Partido Socialista, o grande objetivo na área do desporto era combater aquela que era a situação de 2005, ou seja, a insuficiência da prática desportiva no nosso país. E essa insuficiência era baseada em números. E os números resultavam de um estudo que eu tenho aqui, que se chama Eurobarómetro, e que em 2004 punham Portugal na cauda dos países da Europa em termos dos índices de prática desportiva. E quando se fala destas questões é bom ter atenção aos dados objetivos. E os dados objetivos são os números. E a evolução de 2004 para 2009 é substancial. De 2004 para 2009 houve uma redução do sedentarismo por parte dos portugueses em cerca de 17% e os índices de prática desportiva regular correspondem exatamente aos índices da média europeia. Estes são os factos e estes são os resultados da política governativa até 2009 e que tem sido continuada. Posto isto, e tenho aqui os números, se os deputados quiserem, tenho todo o gosto em facultar-vos. Posto isto, Sr. Secretário de Estado, uma questão muito controvertida e que durante muitos anos foi reclamada por todo o sistema desportivo é a criação de um Tribunal Arbitral do Desporto. Sabemos e tivemos notícia que o Governo nomeou uma Comissão da Justiça Desportiva. Gostaríamos de saber os resultados dos trabalhos desta Comissão até agora. Uma segunda questão. Em dezembro também surgiram notícias referentes às bolsas de formação desportiva, tendo inclusive sido anunciadas greves por parte de agentes desportivos. Gostaríamos também que o Sr. Secretário de Estado, na medida do possível, nos pudesse informar sobre esta situação referente às bolsas de formação desportiva. Em dezembro também, o Conselho Nacional de Desporto, como sabemos, é um órgão de extrema importância para o desporto nacional, reuniu, e para além das questões mais mediáticas, que têm a ver com as questões relacionadas com a adaptação do regime jurídico, dos estatutos das federações, perdão, ao novo regime jurídico das federações desportivas, de duas federações, e as questões referentes à utilidade pública desportiva das mesmas, discutiram-se outras questões de extrema importância para o futuro do desporto nacional. Nomeadamente, sei que foram entregues dois projetos de diploma referentes, um aos prémios desportivos e outro referente às seleções nacionais. Gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos pudesse informar relativamente ao que está previsto nestes projetos de diploma que foram entregues ao Conselho para parecer. E também, por último, sei também que nessa mesma reunião foram entregues documentos tendo em vista um estudo aprofundado para uma questão central para o futuro do desporto português e que tem a ver com um novo modelo de financiamento do sistema desportivo. Esta, quanto a nós, quanto ao grupo parlamentar do Partido Socialista, e creio que é de consenso generalizado, é uma questão determinante para o futuro do desporto nacional e para a prática da atividade física a nível nacional. Gostaríamos de saber o que é que está em causa e o que é que se pretende dos documentos que foram entregues ao Conselho Nacional de Desporto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Sequeira, eu não vou ter tempo para responder às questões todas que me colocou, mas se alguma ficar por responder, depois na parte final eu complementarei, uma vez que nós não treinamos esta audição, ao contrário do que é costume. Sr. Deputado João Sequeira, esteve para os Estados Unidos, acho eu. Sr. Deputado, Sr. Presidente, as questões relacionadas com a prática desportiva e com a incidência de prática desportiva dos portugueses é uma questão que nos preocupa a nós. Eu acho que deve preocupar todos. Deve preocupar todos. Deve preocupar ao ponto de dever ser para todos nós uma preocupação primeira. e também de sabermos todos e termos disso consciência que essas preocupações primeiras não se resolvem com um governo. Nem num governo. Nem um, nem dois, nem três governos. São coisas e são matérias que se resolvem ao longo de muitos anos de uma atividade e de uma intervenção coerente de um, dois, três ou quatro governos. Temos que ter consciência disso. Também vale a pena termos consciência de que a própria sociedade portuguesa está a evoluir de maneira a que, quase sem os governos nada fazerem, ela própria se ir dedicando mais às coisas do desporto. As pessoas quererem mais vir para a rua e fazer desporto, mesmo que os governos estejam quietos e sossegados e não façam nada. Um dos bons papéis que eu acho que deve ter um membro do governo é estar atento ao que se passa na sociedade e procurar criar condições para ganhar as pessoas quando elas começam a manifestar vontade de ter acesso à prática desportiva. Para isso precisamos de estudar, precisamos de saber o que se passa. Eu trouxe aqui, só para dar nota, dois exemplares. São apenas dois documentos de... É a prova da tipografia, não está pronto ainda, de dois grandes estudos que nós solicitamos às cinco universidades com área desportiva, que é... Não, gastar dinheiro não, pode, senhor deputado. Gastar dinheiro não, porque desde que eu tomei posse até hoje, o único parecer que eu pedi para fora foi um parecer encomendado pelo último governo de Vossa Excelência. Não pedi mais nenhum, sabe? Gastar dinheiro? Não. Não gastei um tostão. Nenhum parecer, nenhuma auditoria, nenhum advogado fora do gabinete. O que paguei e paguei, está lá, foi em 2005 que veio do último governo de Vossa Excelência. Portanto, eu não gastei. Não gastei. Isto são estudos feitos por cinco universidades a quem nós solicitamos que fizessem um estudo sobre a atividade física e a aptidão física, meu caro amigo. É assim, estamos aqui a falar sério, estamos aqui a falar coisas sérias. A atividade física e a aptidão física, feito pelas cinco universidades, justamente no sentido de, para este governo e para aqueles que se seguirem, estarem pela primeira vez na história do desporto em Portugal coligidos os elementos todos que permitem estudar as questões centrais e procurar encontrar soluções. É verdade que o Eurobarómetro de 2009 nos dá melhores resultados que o de 2004. Viva o governo porque conseguiu nesta área? Não, não. Deve-se muito pouco, provavelmente, à intervenção do governo. Deve-se mais à evolução da sociedade portuguesa. Fez com que mais pessoas estejam disponíveis para a prática desportiva. Nós, se calhar, temos ajudado alguma coisa. E, por isso, sentimos-nos confortados com o facto de vermos estes números a melhorar. Quando, logo que esta impressão esteja feita e eventualmente paga, porque deve ter que pagar, vamos pagar. E ainda bem que pagamos isto e não pagamos outras coisas, que são absoluta desnecessidade. Não pagamos leis porque temos gente que as faça, não pagamos outras coisas que temos gente que as faça, desde que nós confiemos nelas. Tribunal Arbitral, Sr. Deputado João Sequeira. Como? Eu falo por mim, meu caro. Falo por mim aqui. Só falo por mim. Eu falo por mim. Pronto. Cada um fala por si. O senhor deputado fala por si. Eu falo por mim. Tribunal Arbitral do Desporto. Tribunal Arbitral do Desporto. O Secretário do Desporto e o Secretário da Justiça convidaram e depois nomearam um grupo de trabalho que em fim de setembro tomou posse e que se comprometeu a, no prazo de 3 meses, apresentar uma proposta ao Governo de criação do Tribunal Arbitral Desportivo. A informação que eu tenho, depois das várias reuniões que sei que a Comissão já teve, é de que nos próximos 15 dias, provavelmente, nós teremos em condições de receber da Comissão a proposta ou as propostas da reflexão sobre a criação do Tribunal Arbitral Desportivo, que é algo que o movimento desportivo sempre e desde há muito tempo desejou. E trarei com certeza logo à Comissão esse resultado. Bolsas de formação desportiva. Um problema que é muito antigo no sistema desportivo é o problema do pagamento do movimento desportivo faz a todos os agentes desportivos que não são atletas nem treinadores, mas são árbitros, cronometristas, juízes, agentes de serviço nos jogos, todos esses que, sem os quais é impossível haver uma competição, mas que têm despesas e têm custos para estarem presentes. Desde sempre, o movimento desportivo pagou isso, eu direi assim para simplificar, não sei como, pagou. Pagou e certamente receberam. Com a regularização perante as entidades fiscais, perante o Estado, deste tipo de situações, criaram-se um conjunto de problemas, ou vinham-se criando um conjunto de problemas. O que é que o Governo entendeu fazer? Entendeu criar no Orçamento do Estado de 2009 o conceito de Bolsa de Formação Desportiva, para nessa Bolsa de Formação Desportiva abarcar esses pagamentos feitos aos árbitros, juízes, cronometristas, agentes desportivos, que até um determinado montante estão isentos ou estão fora de incidência de IRS, porque seria absolutamente negativo que nós fizéssemos incidir IRS sobre essas quantias, visto que na maior parte dos casos nós estaríamos a impedir os jovens de aceder a essas carreiras ou a essas atividades de juízes, cronometristas, árbitros, e são imprescindível que eles o façam. E, portanto, de um determinado montante estão fora da incidência de IRS, e de um determinado montante para cima, que é cerca de 5 vezes o IAS, já passam a pagar IRS. Naquilo que são as ajudas de custo para transportes, deslocações e alimentação, ficam isentos até ao plafond próprio das ajudas de custo para o funcionalismo público. Creio que com isto as federações desportivas e as associações desportivas das diversas modalidades ficam em condições de pagar ou comparticipar aos seus agentes desportivos como consta dos seus regulamentos e, portanto, permitindo e acautelando a presença deles e, por outro lado, permitir às federações e associações fazer essa documentação de forma, entre aspas, limpa, ou seja, clara perante aqueles que recebem e perante o Estado que deve a obrigação de fiscalizar. Portanto, creio que isso foi uma pequena coisa, mas uma grande coisa para tornar mais transparente, mais clara e mais eficaz essa relação das federações desportivas com os seus agentes desportivos. Ficou uma parte que diz respeito ao Conselho Nacional de Desporto, se não se importa, na parte final, podendo eu abordar esse assunto.
Prolonguei o tempo.
Muito obrigado, peço desculpa.
Houve aqui uma troca, que deve ser devidamente contada.
Não foi.
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Michel Sacerdo, do CDS-PPT.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria convidar os deputados, o Sr. Secretário de Estado, e dizer-lhe que, já que se vangloriza tanto de não gastar com parceiros ou ouvir instituições nem estão, haveria outras ocasiões em que o faz, em que peca por defeito, em que em vez de ouvir o que não custa onde estão a ouvir, não o faz e depois cria a confusão que se viu após a portaria 1276/2010. Sabemos que essa portaria, e como o senhor sabe, também criou uma grande instabilidade no movimento associativo juvenil. Não sabe o que é a portaria, com certeza. Vou-lhe recordar, é a portaria que regula e que altera a forma de pagamento das associações juvenis e do PAS para 2011, nomeadamente. As perguntas que se impõem, senhor Secretário de Estado, nós já sabíamos que os pagamentos raramente eram feitos dentro do prazo, eu diria que nunca eram feitos dentro do prazo. Teria sido útil que o Sr. Secretário de Estado tivesse inquirido quais as razões que levavam a que esses pagamentos nunca fossem feitos dentro do prazo e que alterasse a forma do IPJ, ou, enfim, que incentivasse alterações na burocracia do IPJ para que eles passassem a ser feitos dentro do prazo. Não sei se o Sr. Secretário de Estado conhece as razões pelos atrasos, mas a verdade é que, em vez de os procurar alterar, mudou as regras. E, como sabe, agora passamos a ter as associações juvenis a funcionarem até ao final de setembro com 30% dos orçamentos negociados com o Instituto Português da Juventude. O que, devo dizer e deve compreender, é muito difícil, se não impossível, porque não se constroem quaisquer tipo de projetos, principalmente para as associações que estão no início, com 30% do seu orçamento até ao final do mês de setembro. E, como comecei por dizer, essas alterações foram todas feitas sem se ter consultado o Conselho Consultivo da Juventude, repare, Conselho Consultivo, deve-se ter consultado para este efeito, nem o Conselho Nacional para a Juventude. São instituições que não pagam dinheiro pelos seus pareceres, Sr. Secretário de Estado, não pecam. Claro que no dia anterior à portaria ser publicada foram informadas que estaria em processo de alteração a legislação, mas não lhes foi informado de em concreto o que é que estaria a ser alterado, nem muito mais do que no dia seguinte iriam ser essas alterações. Alterações essas que produzem efeito imediato e que obrigavam a que num mês, portanto até 16 de janeiro, as associações entregassem os seus pedidos com as regras novas já em vigor para o programa PAS 2011. Ou seja, as associações tiveram um mês para alterar completamente a sua forma de organização interna e da criação dos seus projetos, mudando a forma, aliás, de financiamento interno. E faço-lhe também muito rapidamente a pergunta, é quantos pedidos é que recebeu para esse projeto para 2011, dentro do prazo, com as regras alteradas todas à última da hora. Ainda questões relacionadas com a juventude, isto porventura, esta questão desta portaria terá que ver também com o Ministério das Finanças e que impôs várias alterações transversais, essas sim, à juventude no Conselho de Ministros, e uma teve que ver, já sabemos que o Secretário de Estado não foi tido nem achado pelo que nos disse na última reunião, que teve a ver com a forma de alteração das bolsas de estudo para o ensino superior. E sabemos também que agora, quase 6 meses depois do ano letivo ter começado, muitas bolsas continuam por pagar. Imaginamos que o Sr. Secretário de Estado não tenha alertado dentro da Comissão Interministerial para esses problemas, porventura a Comissão não terá reunido, o Sr. Secretário de Estado também diz que não há atas nem divulga o conteúdo dessas reuniões, mas pergunto-me, Sr. Secretário de Estado, se tem alertado e se tem discutido essas matérias com os seus membros do Governo responsáveis pelas áreas e se tem conhecimento da grande alteração na vida dos estudantes que essas alterações estão a provocar, bem como nos atrasos que estão a impedir muitos estudantes de ter o seu funcionamento normal do ano letivo. Outra questão ainda que tem que ver com a transversalidade da juventude, tanto apregoada desde o início, aliás, desde o programa de governo por este governo, e que tem que ver com a Capital Europeia da Juventude que celebraremos para o ano em Portugal. 2012 é a 4ª Capital Europeia da Juventude e é a primeira, com certeza, em Portugal. Sabemos que agora que a gestão já está mais ou menos acertada, um ano antes, é bom, ainda bem, está entregue a uma fundação da Bracara Augusta da cidade de Braga, mas todo o processo está muito atrasado. Já há programa para a Capital Europeia da Juventude, Sr. Secretário de Estado, já há orçamento, a cidade de Braga atira para um valor orçamentado entre 1 milhão e 6 milhões de euros, dependendo se o Governo libertará ou não, fará libertar fundos europeus para esse evento. Continuamos sem saber, já lhe perguntámos aqui no passado, a pousada da Juventude da cidade de Braga não responde, evidentemente, aos problemas e às necessidades levantadas pela Capital Europeia da Juventude. A Câmara aponta para construir uma pousada na periferia da cidade, aproveitando um mosteiro que está protegido e que levanta, pelos vistos, problemas junto do IGESPAR. Portanto, gostávamos de saber, o senhor conhece o programa, está envolvido na criação do programa do evento, conhece o orçamento, está envolvido, quanto vai ser. Gostaríamos de conhecer a intervenção da Secretaria de Estado da Juventude nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixo que comece por responder às questões que colocou, chamando a atenção para o seguinte. No que respeita à relação, a nossa relação com o associativismo juvenil, eu creio que é uma relação que se tem fortalecido ao longo destes anos de mandato. Julgo que até agora não tivemos nenhum contencioso com o associativismo juvenil ou com o associativismo estudantil e temos, por outro lado, vindo a garantir melhor certeza nas relações entre ambos, entre o Governo e o associativismo juvenil e estudantil, e maior financiamento, apesar das dificuldades que, de forma crescente, se têm sentido em termos de financiamento público. Criámos, com isso, condições para lhe poder dizer um número que me agrada, que é o número de associações que hoje existem em Portugal, associações da área da juventude, que eram 1.140 em 2005 e hoje são 1.740, o que significa que houve um aumento substancial do número de associações. E isto pode não querer dizer nada, mas no meu entender quer dizer que o associativismo está vivo e capaz de se organizar, e quer dizer também que tem sentido haver espaço e terreno propício a que crie e se organize. Se a situação estivesse má, elas definhavam, e havia hoje menos do que havia 5 anos atrás. Hoje há mais de 60%. O que é que tem acontecido na nossa postura perante o associativismo? Como deve saber, sabe certamente, todos os anos, no respectivo Orçamento de Estado, naquilo que diz respeito ao Orçamento do IPJ, nós temos procurado aumentar a nossa participação de financiamento. Para este ano de 2011, o financiamento previsto para o associativismo juvenil é de 7.527.000 euros. Em 2010 foi de 7.348.000. O aumento é curto, mas nos tempos que correm, mesmo que fosse aumento zero, era um enorme benefício. Apesar de tudo, há um aumento. Isto, mesmo havendo uma descida de 23% do orçamento do IPJ e mesmo havendo uma descida das receitas da Santa Casa Misericórdia, que são algumas das receitas próprias, ou talvez as melhores receitas próprias que o IPJ tem. O que significa que há aqui um objetivo prioritário na intervenção do Instituto Português da Juventude, definido por nós desde há vários anos. Privilegiar, na atividade do Instituto Português da Juventude, o associativismo. É melhor nós concentrarmos, como concentramos, um terço dos meios financeiros do Instituto da Juventude. O orçamento total do Instituto da Juventude é 21 milhões, mais de 7 milhões e meio vão para o associativismo. É melhor fazer isto do que desgastar meios públicos em programas que o Instituto Português da Juventude faz para si, para dentro ou para menos jovens do que aquele que faz o associativismo. Isto é inegável que tenha acontecido. Acontece que a legislação que nós próprios fizemos sobre associativismo e propusemos ao Parlamento e o Parlamento aprovou, é uma legislação que se tem mostrado de muito difícil execução. Porquê? Porque propõe pagamentos elevados ao associativismo nos princípios do próprio ano civil, quando o Instituto da Juventude não dispõe dessas verbas a não ser ao longo do ano. Mais ainda, nos últimos dois anos, onde as dificuldades de financiamento provenientes do próprio Estado das Finanças, em geral do Orçamento, têm sido acrescidas, o que significa que o Instituto Português da Juventude tem tido dificuldades em se financiar ou em obter financiamentos para, na hora, pagar ao associativismo. E é das coisas que mais, eu diria, envenenam a relação entre o Estado e entidades parceiras é haver contratos que depois não são cumpridos nos respectivos prazos. Eu tenho para mim que isso é do pior que pode acontecer. E justamente por isso é que, tendo acontecido em 2010 um resvalar de prazos de pagamento do IPJ ao movimento associativo, porque houve, de facto, há ainda, aliás, pagamentos por fazer de 2010. São poucos, são muito poucos. Eu tenho aqui os números, se os senhores deputados quiserem saber. Muito poucos os pagamentos que estão ainda atrasados de 2010. Já agora eu digo, é assim. Programa de apoio ao associativismo juvenil, chamado PAGE. O programa todo em 2010 é 2.360.000. Está ainda por pagar 119.000, ou seja, 5%. O programa PAI é de 690.000, estão por pagar 116.000. O programa PAE, para as associações de estudantes, é todo 2.817.000 e estão por pagar 90.000, ou seja, 3%. É quase residual, se quisermos dizer, são 300 mil euros em 7.343.000 euros. Mas, de facto, alguns pagamentos foram feitos agora nos finais de dezembro, estes não, outros. Mas, de facto, houve um problema sério no IPJ, que foi o de conseguir aguentar os pagamentos ao associativismo em função disso, da disponibilidade tardia dos meios financeiros para pagar. E, por isso, nós procurámos encontrar nessa portaria a solução para isso, espaçando ao longo do ano os pagamentos a fazer ao associativismo. Sr. Deputado Michel Seufert, eu devo dizer que no Conselho Consultivo da Juventude, onde esteve, aliás, um jovem da Juventude Centrista, suponho eu, em 30 de setembro, nós já abordamos esta matéria. 30 de setembro. Não, por daí foi. Não.
Foi 16 de dezembro?
Não, eu disse. Não. Ouça bem o que eu digo. Eu disse 30 de setembro. E depois voltamos a falá-lo em dezembro. Essa sim, de dezembro, vésperas da portaria. É, há aí uma data.
A 15 de dezembro, mas não avisa.
Não, ouça, há uma data aí que lhe falta. É assim. 30 de setembro fizemos já conversa sobre isso no Conselho Consultivo da Juventude. Depois, em dezembro, quando foi o Conselho Consultivo da Juventude, foi em véspera de sair da portaria. E aí sim voltamos a falar do assunto.
Você vai avisar que ia sair da portaria no dia seguinte,
que é extraordinário. Ouça, mas posso explicar. Posso explicar. O debate sobre o assunto da portaria foi feito em setembro. Em dezembro, quando eu reuni, eu disse às pessoas que tinha feito uma portaria. Tinha feito uma portaria. Se ela ia sair no dia seguinte, eu não sei quem a faz, porque fazem a Casa da Moeda. Pode levar 3 dias, 8 ou 15. Mas se bem recorda a ata de dezembro, eu disse às pessoas que tinha feito essa portaria. Tal como em setembro disse. Não há aqui nenhum truque, está a ver? Eu vou ver a ata e mando.
Já ultrapassámos muito tempo.
Bom, mas a explicação sobre esta questão é a explicação que eu vou lhe dar, Sr. Deputado. 2010, a entrada em vigor do orçamento em abril prejudicou-nos o recebimento das verbas, diminuíram as receitas da Santa Casa, houve cativações suplementares e por isso houve dificuldades de pagamento ao associativismo. Essas dificuldades avolumaram-se ainda em função da lei que nos obrigava a pagamentos em certos prazos. Aquilo que pusemos na portaria foi procurar datas que nós tínhamos a convicção de que são para cumprir, porque é melhor que se cumpram essas datas do que ter lá datas que nós já sabemos que não vamos cumprir.
Só uma coisa,
sobre Braga, capital europeia da juventude. Por sugestão da Câmara Municipal de Braga, será a entidade que deverá, ou que será promotora da capital europeia da juventude, será uma fundação que já existe, que está desativada. Nós estamos com a Câmara de Braga a procurar criar condições para aprovar com brevidade um programa. Como deve calcular, não é fácil nos tempos que correm elaborar um programa, sobretudo porque é um programa sério, que nós queremos que seja sério, mas é um programa que tem recursos financeiros muito escassos. Nós não vamos carregar para este programa recursos financeiros altos, até porque não os temos. E, portanto, estamos a procurar encontrar com a Câmara de Braga não apenas um modelo de gestão que seja o mais simples possível, onde nós não contamos gastar grandes dinheiros, e também um programa onde os fundos públicos sejam muito parcimoniadamente aplicados, porque nós não temos meios financeiros para isso. Quanto à pousada da juventude, é uma matéria que está no âmbito do CREN a ser ponderada, porque só com a presença da área do CREN e o apoio da área do CREN é que é possível corresponder ao desejo da Câmara Municipal, que é de facto recuperar um convento, com todas as dificuldades que a recuperação desse convento pode significar. Muito obrigado.
Senhora Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estou certa que agora o Sr. Secretário de Estado poderá recuperar algum tempo despendido na pergunta anterior, porque eu queria colocar uma questão que já foi aqui colocada, mas que eu penso que o Sr. Secretário de Estado não pode apenas relembrar aquilo que foram as afirmações da Sra. Ministra da Educação, e é obviamente eu estou a falar sobre o que é que vai acontecer ao desporto escolar. Como o Sr. Secretário de Estado sabe, há um despacho de organização do ano letivo que prevê que as atividades do desporto escolar passem da componente letiva, ou seja, de aulas propriamente dita, para a componente não letiva. Isto acontece num cenário em que a componente não letiva já vai ficar sobrecarregada de outro tipo de atividades, bem como as escolas vão perder grande parte do crédito de horas que disponham até hoje para elaborar um conjunto de projetos. E, portanto, a perspectiva que nós temos para o ano de 2011-2012 é do fim do desporto escolar nas escolas, das atividades de grupo e das modalidades de competição que permitem a realização de campeonatos e grande parte daquilo que é a atividade física feita nas escolas. O Sr. Secretário de Estado disse-nos aqui que está absolutamente sossegado com aquilo que foram as afirmações da Sra. Ministra da Educação. Pois eu acho que o país inteiro não está. E creio mesmo que o Sr. Secretário de Estado, nós não podemos ter sucessivamente nestas audições esta situação de questões que são determinantes para a área que o Sr. Secretário de Estado tutela, sejam, por assim dizer, apanhadas por outros ministérios e outras tutelas, e o Sr. Secretário de Estado enfim, ficar satisfeito com essa repartição de responsabilidades. Quando discutimos políticas de juventude, tudo o que toca à educação, emprego, cultura, o Sr. Secretário de Estado remete para outros ministérios. Falamos agora da prática desportiva e do IVA e o Sr. Secretário de Estado remete para o Ministério das Finanças. Estamos agora a falar do desporto escolar, que é de facto um dos eixos e uma das dimensões centrais de uma perspectiva ampla da educação, e o Sr. Secretário de Estado diz-se sossegado com as palavras da Sra. Ministra quando se percebe que, se este despacho for avante e for aprovado, de facto grande parte das atividades de desporto escolar vão terminar nas escolas. E, portanto, aquilo que é muitas vezes a única atividade física feita por muitas crianças que frequentam a escolaridade obrigatória. Muitas das relações que são estabelecidas entre escolas, nas competições desportivas, das diferentes modalidades desportivas, vão terminar. E creio, portanto, que o Sr. Secretário de Estado tem que fazer um pouco mais do que ficar satisfeito com as declarações que vêm do Ministério da Educação. E, portanto, é essa a questão que eu coloco. A Secretaria de Estado do Desporto está ou não é participante naquilo que vai acontecer nas nossas escolas a partir do próximo ano letivo? E, de facto, o que é que vai acontecer? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também pelo tempo que nos avançou. Sra. Deputada, já tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Eu compreendo a forma como colocou a questão, mas estou seguro que também compreende que, em matéria de juventude, há interesses partilhados e competências próprias. Eu não me limito a ler aquilo que outras áreas de governo fazem no que respeita à juventude para depois reler aqui, porque participo, tanto quanto posso e devo, na preparação dessas decisões por parte do governo noutras áreas, quando elas têm a ver com a área da juventude. Mas como deve calcular, devo o respeito de, em relação a matérias que são da estrita competência, nem sequer a competência partilhada, estrita competência de outras áreas, como é o caso do desporto escolar, que é da estrita competência do Ministério da Educação, devo o respeito de, em sessões de audição parlamentar, me ater àquilo que a minha colega de governo, Ministra da Educação, publicamente garante, e não perorar sobre um despacho virtual que pode estar a ser lido, pensado, estudado, discutido ao nível das hipóteses no Ministério da Educação ou algures, mas que, de facto, não existe. O que a Sra. Ministra da Educação disse, quando foi instada para isso, e de forma muito clara, é que o desporto escolar vai ser integralmente mantido sem nenhuma redução de investimento. Vai ser feito um ajustamento na componente não letiva e depois, de feito esse ajustamento, assegurado que integralmente nos mesmos níveis de investimento o desporto escolar vai ser mantido. Isto é o que o Ministério da Educação transmite publicamente e isto é o que eu também devo transmitir publicamente e não outra qualquer especulação. Acrescento-lhe que não deixarei nunca de acompanhar este problema e que não deixarei nunca de procurar instar todas as áreas do governo para aquilo que, no meu entender, no nosso entender, e temo-lo dito, é uma área essencial para a habituação à atividade física, para a prática desportiva. Não faz sentido nós fazermos investimento jusante na área desportiva, nos clubes desportivos, no associativismo desportivo, nisso tudo, se não fizermos o investimento de base feito na escola. É na escola que as coisas começam. E por isso em 2006 se iniciou a área do desporto, não é do desporto escolar, mas a área do desporto como componente própria das atividades de enriquecimento curricular do primeiro ciclo de ensino básico. E isso custou ao orçamento, e custa hoje ao orçamento, milhões de euros, como deve saber. E não foi por acaso. Ora, seria completamente disparatado que, tendo o Governo investido nas áreas do enriquecimento curricular, no inglês, na matemática e no desporto, no primeiro ciclo do ensino básico, depois fosse cortar esse investimento, passando para o desporto escolar e baixando os níveis de participação e os níveis de funcionamento do desporto escolar. Seria completamente disparatado, porque ia deitar por terra o investimento que é de muitos milhões que se faz na área do primeiro ciclo de ensino básico e estragar, ajusando tudo aquilo que são os investimentos também de milhões de euros que o Estado faz na área desportiva, no sistema desportivo em geral. E por isso devo dizer que acompanho com muita atenção essa matéria, que numa audição como esta não posso deixar de, com satisfação, fazer minhas as palavras da Sra. Ministra da Educação, quando diz nenhuma redução de investimento para o desporto escolar, manteremos os mesmos níveis de investimento, o que estamos a fazer é um reajustamento no que respeita às componentes letivas e não letivas na área do desporto escolar. Eu sei, porque acompanho como funciona o desporto escolar no país, no sistema escolar, sei que, tal como ele funciona, é possível encontrarmos escolas e locais onde funciona muito bem, é possível encontrar escolas e locais onde funciona muito mal, mas é como em tudo, provavelmente, mas os níveis de investimento acontecem e, tanto quanto me é possível neste momento dizer, não serão diminuídos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, naturalmente, de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e a sua equipa. E o PCP releu o programa de governo no que diz respeito às questões da juventude, onde o governo assume que pretende executar uma política integrada de juventude. E por admitir esta transversalidade, aliás, da qual o PCP já disse partilhar, entendemos que é importante também da parte do Sr. Secretário de Estado, e como hoje agora nos disse, também é chamada a dar opinião sobre áreas que dizem diretamente aos jovens poder ouvir a sua opinião. E, de facto, eu estou, se me permitia, ler uma parte do programa de juventude que dizia que cabe ao Governo promover a iniciativa e a cultura de risco e a emancipação dos jovens, apoiando a sua saída da casa de família, apoiando as experiências formativas e profissionais, nacionais ou internacionais, e deve promover igualmente o empreendedorismo, o emprego jovem e o apoio às famílias jovens. Se me permite também esta análise, ler o programa de Governo e ver o resultado da política transversal de juventude é assumir o falhanço da transversalidade da política de juventude deste Governo. Nós temos hoje uma taxa de desemprego juvenil como nunca existiu, não apenas com os jovens com baixas qualificações, mas sobretudo e de uma forma muito preocupante, jovens licenciados. Nós temos hoje uma taxa de imigração de jovens licenciados que nos deve preocupar, tendo em conta o desenvolvimento económico e social do país, mas temos também dados do Eurostat, já tive a oportunidade de colocar esta questão ao Sr. Secretário de Estado, que dizem que os jovens saem cada vez mais tarde da casa dos pais até ao nível da União Europeia. E, portanto, creio que era também importante, da parte do Sr. Secretário de Estado, uma palavra relativamente a isto. Depois ainda, faz parte do programa de governo reforçar o programa Porta 65 para o arrendamento jovem. E, pese embora as alterações de pormenor que houve na Porta 65, creio que é hoje mais claro as consequências desastrosas do fim do incentivo ao arrendamento por jovens e da criação da Porta 65. Era também importante perceber que, uma vez que os objetivos do programa de governo falam de valorizar a educação sexual, promover e apoiar o associativismo estudantil e juvenil, com este orçamento de Estado, que foi aprovado com o PS, mas também com os votos do PSD, são todas estas questões que estão colocadas em cima da mesa. E porque, de facto, da parte da Ministra da Educação não houve qualquer esclarecimento às várias questões do PCP sobre a efetivação das aulas de educação sexual nas escolas, talvez o Sr. Secretário de Estado tenha uma palavra sobre isto. Ainda sobre o desporto escolar, quer dizer, o Sr. Secretário de Estado, permita-me, mas pouco nos vale que a Sra. Ministra nos venha dizer que continua tudo na mesma. Se os professores não tiverem horário para garantir o desporto escolar nas escolas, são milhares de estudantes que a única forma que têm de praticar desporto sem pagar é completamente trucidada, usando uma expressão conhecida, e portanto isto seria de facto muito desastroso para muitos estudantes que não têm hipótese de pagar ginásios, que não têm hipótese de pagar mensalidades para ter direito ao acesso à cultura, e portanto creio que era importante acentuar esta questão. Ainda no que diz respeito ao associativismo estudantil e à questão e juvenil, e à questão que foi aqui colocada, eu creio que tem que haver, e nós partilhamos, da exigência do rigor, da transparência na gestão dos recursos públicos, e de facto reconhecemos que muito ainda a caminhar no sentido de desburocratizar o acesso ao apoio, aos apoios ao associativismo e até de apoiar a própria atividade das associações juvenis. Agora, de facto, o Conselho Nacional de Juventude não foi ouvido sobre estas alterações. E é impossível o CNJ, o Conselho Nacional de Juventude, não é a informação que temos. Pois o CNJ... Pronto, a informação que temos é que não terão sido ouvidos. Pelo menos as associações de pleno direito não foram. As associações de pleno direito não foram. E, portanto, creio que, de facto, pouco nos serve se o Sr. Secretário de Estado diz que as associações são ouvidas, mas depois nada faz e nada tem em conta sobre a opinião delas, não é? Que a participação democrática dos jovens na nossa sociedade não é apenas ouvi-lo para cumprir um calendário, é também para ter em conta as dificuldades, os critérios, as opiniões do próprio associativismo juvenil. E, de facto, isto é uma questão que nos preocupa. Já aqui foi colocado numa associação juvenil, conhecendo a realidade do associativismo juvenil, eu creio que o Sr. Secretário de Estado conhece, é impossível uma associação juvenil ter o seu programa próprio e a sua atividade com 30% do seu orçamento durante 9 meses. Isto nem para pagar o transporte para a deslocação dos seus membros. Isto é impensável e isto é desvalorizar o melhor que nós temos no que diz respeito à participação dos jovens, que é um movimento associativo muito diverso, muito rico e que nós desperdiçamos por decisões, como aqui nos disse, do Ministério das Finanças, que são objetivos economicistas, que estão a sufocar o movimento associativo e que nós entendemos que era fundamental aproveitar o melhor que têm também no desenvolvimento e na participação destes jovens. E creio que era muito importante ouvir explicações sobre isto da parte do Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado.
Sr. Deputado, se me permite, começo pelo fim, justamente para dizer o seguinte. Eu acabei de dizer que a questão da portaria, das alterações da portaria, foram discutidas na reunião do Conselho Consultivo da Juventude, 30 de setembro. 30 de setembro. A Sra. Deputada sabe quem faz parte desse Conselho Consultivo da Juventude. Sabe que o CNJ também faz parte do Conselho Consultivo da Juventude. E, portanto, o CNJ deve cumprir a sua obrigação como eu cumpro a minha, que é depois chamar os seus associados e transmitir-lhes a discussão, que recebeu diretamente do membro do governo respectivo. Devo dizer, eu não posso fazer o trabalho de casa dos outros. Não posso fazer o trabalho de casa.
Fazer chegar as preocupações, que é o que creio que o CNJ tem feito. Fazer chegar as preocupações das associações ao
governo. E fez nessa própria reunião. E eu fiz chegar as minhas preocupações. Valeu, sabe? Sr. Deputado, deixe-me dizer, com toda a sinceridade, a diferente legislação que tem sido promovida na área da juventude, estamos a falar de juventude, no desporto é a mesma coisa, tem sido sempre levada ao respectivo Conselho, seja o Conselho Consultivo da Juventude, seja o Conselho Nacional do Desporto, quando se trata da área do desporto. Tenho feito questão de fazer isso, sempre. Dir-me-á, a legislação depois que vem a ser publicada não é exatamente aquela que os conselheiros querem, com certeza que não é, é a legislação do Governo, mas muita dela, toda ela, tem sido beneficiada com os pareceres e com as posições dos conselheiros, seja da juventude, seja do desporto, disso não tenha a mínima dúvida. E, portanto, o CNJ foi nessa reunião informado e foi discutido com o CNJ nessa reunião estas questões. Sra. Deputada, vamos, por exemplo, tem aqui várias questões, vamos começar pela Porta 65. O Porta 65 tem, nós já fizemos aqui várias discussões sobre esse tema, atualizando essas discussões, eu diria que o Porta 65 tem para 2011 o mesmo o fundo financeiro que teve em 2010. Quem entende que em 2010 não chegou, com certeza continuará a entender que em 2011 também não vai chegar. Eu direi que no quadro de restrições orçamentais, que significa a transição de 2010 para 2011, manter os mesmos valores é positivo em termos de resposta do Porta 65. Há alguns números que, se a Sra. Deputada quiser, eu dar-lhe-ei. Atualmente há beneficiários do Porta 65 19.632. Referentes a 13.636 candidaturas. Até setembro de 2010, em setembro de 2010 houve 2.692 candidaturas, das quais 1.127 são novas, 1.560 e tal são renovações. As candidaturas que foram apresentadas agora em dezembro estão em processamento, eu não lhe poderei dar ainda elementos sobre isso porque não disponho deles. Nós acompanhamos este tema, como sabe, desde sempre com a área que tutela a habitação e não temos ainda o apuramento feito daquilo que foi o processamento de dezembro. Agora, Pensamos que isto e que os valores que estão orçamentados para 2011 corresponderão ao mínimo de exigências que o porta CD5 se permite ou se pretende assegurar. Não obstante, haverá sempre correções a fazer e eu estou até em crer que o Ministério que tutela a habitação irá brevemente apresentar algumas alterações ao modelo de funcionamento, admito que sim, em função do avolumar das condições de financiamento, em função das candidaturas que estão em contínuo e das candidaturas que novas vão entrando. No que respeita à questão da saúde juvenil e educação sexual, Sra. Deputada, é uma das áreas em que, de forma não concorrencial com o Ministério da Educação, nós temos no Instituto da Juventude investido fortemente, quer ao nível dos gabinetes de saúde fixos, quer ao nível dos gabinetes de saúde em itinerância. Tivemos em 2010, por exemplo, nos gabinetes de saúde fixos, 41 mil intervenções individuais, 41 mil consultas, 41.076. Nas unidades móveis que circulam no país, cerca de 12.100 atendimentos. Em projetos para formação nesta área da saúde e sexualidade juvenil, nós tivemos 2.700 horas de formação. E projetos aprovados, 47. Esta área é uma das áreas que eu reputo ser das áreas de êxito de intervenção do IPJ. Quer porque o protocolo que nós temos com as autoridades de saúde tem permitido dar credibilidade perante a população juvenil a esses gabinetes de saúde, porque eles têm uma privacidade que os jovens procuram e que é diferente da privacidade própria, da confidencialidade própria dos centros de saúde ou dos hospitais, quer porque há uma boa agilidade na resposta a dar aos jovens nesses locais, são locais agradáveis, que os jovens se sentem bem, e por isso o número de... Nós, o ano passado, 2009, tivemos 49 mil consultas. Este ano, até outubro, tínhamos já 42 mil, o que significa que vamos ter um número maior ainda. E vamos continuar a dar resposta nesta área, porque é essencial que consigamos dá-la. A matéria de desporto escolar de que me falou, repetindo a questão. Eu mantenho que para já não há nenhuma alteração. Ou seja, eu mantenho que para já não há nenhuma alteração. Que eu tenha conhecimento e que eu tenha discutido com os meus colegas da área da educação. A reestruturação que a educação está a fazer a todos os níveis do próprio Ministério da Educação e do próprio sistema educativo e da forma de gestão dos meios financeiros levou a Sra. Ministra e o Ministério da Educação a dizer que iria alterar a regulamentação. Mas isso não significa para nós que se altere a incidência dos fundos financeiros que estão confiados ao desporto escolar e muito menos a incidência daquilo que significa hoje o desporto escolar em termos de funcionamento. Eu não desejo que isso aconteça, espero que isso não aconteça e farei aquilo que é, julgo a minha obrigação, porque, como desde o primeiro dia disse, defendo que o desporto escolar é a base da atividade desportiva e que nós no país não podemos prescindir disso.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Está encerrada esta primeira ronda. Vamos dar início à segunda ronda, como sabem, são 3 minutos a cada grupo parlamentar. Passo-lhe a palavra à Sra. Deputada Vânia Jesus, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também os colegas deputados, Sr. Secretário de Estado. E vou-lhe insistir em duas questões que já foram colocadas hoje ao Sr. Secretário de Estado. E a primeira começo exatamente para a questão do associativismo juvenil. Ouvimos hoje o Sr. Secretário de Estado afirmar e confirmar que há atrasos na disponibilidade financeira dos pagamentos aos apoios às associações juvenis e estudantis, dizendo e argumentando que isto muito devido à questão da disponibilidade tardia e financeira do IPJ. Reportou-se ao ano 2010. A verdade, Sr. Secretário de Estado, é que temos um novo regime do associativismo juvenil desde 2006 e foram 5 anos em que tal aconteceu. Foram consecutivos atrasos às associações e às prestações que todos nós sabemos que teve prejuízo para o normal funcionamento e cumprimento do plano de atividades das direções das associações juvenis, e por isso o que importa aqui dizer realmente é que houve direções em 2010 que candidataram-se a este apoio, terminaram o mandato e não obtiveram este apoio, e embora tivessem apresentado toda a documentação e relatórios necessários para essa situação, e dizer ainda que o Governo não só não cumpriu a lei ao longo destes anos, como também agora com esta nova fase e a introdução de uma nova fase de transferências, em que em vez de ter o habitual 70%, 30%, temos agora através das três modalidades. Eu diria, Sr. Secretário de Estado, que o que acontece é que os 30% que ficavam para o fim, e que o jogo que tinham como princípio garantir que uma pequena parte do valor que as associações tinham direito, ficavam cativados com uma espécie de garantia até as associações apresentarem o relatório que justificava a execução desse valor, esta lógica de repente inverteu-se. E inverteu-se porque aquilo que eu vejo que vai acontecer, em que em vez do IPJ se atrasar no pagamento de duas transferências, eu diria agora que com três modalidades vai aumentar ainda a probabilidade do erro, e ou seja, vamos ter mais um momento para falhar, diminuindo os apoios e o valor que é transferido a cada momento, pelo menos dando como exemplo o que tem acontecido até à data. O Sr. Secretário de Estado também falou do reforço que tem vindo a ser dado nos orçamentos de Estado e nas dotações orçamentais para as associações. Sr. Secretário de Estado, eu diria que perante os atrasos das transferências, eu diria que ao não ser atribuída a verba às associações, corresponde a uma não execução do orçamentado, uma vez que estas transferências, à data em que devem ser realizadas, não o foram, e muitas vezes, quando ocorrem, ocorrem depois do novo orçamento estar aprovado. E julgo que é injusto para o trabalho que estas associações realizam, e espero realmente que, a partir deste ano, possa o EPJ, pela má gestão que tem vindo e da corresponsabilidade também da sua Secretaria de Estado, poder fazer estes pagamentos. Só para terminar, porque já escutei o meu tempo, na questão do arrendamento jovem. Já se falou aqui, houve a alteração dos critérios, da flexibilidade e simplificação de critérios à candidatura, consagrou a mobilidade e permitiu também, pelo menos era esse o objetivo, do alargamento dos beneficiários. Eu recordaria aqui ao Sr. Secretário de Estado, e espero que a comissão interministerial, que a gente ainda não percebeu bem para que é que existe, possa também, com o Ministério da Solidariedade e do Trabalho, ver esta questão, porque nós sabemos que uma das principais alterações tinha a inclusão das prestações sociais, que era o subsídio de maternidade ou bolsas de estudo no cálculo dos rendimentos para acesso ao programa do Porta 65. Todos nós conhecemos o descontentamento que houve com o decreto 70/2010, e o que eu pergunto-lhe é se tem dados que nos possa informar se o patamar de elegibilidade baixará ou não substancialmente com estes novos critérios, porque o objetivo de alargar os beneficiários tem outros critérios que, com certeza, a nosso ver, vai fechar novamente as portas a mais jovens arredentários. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, desculpar-me-á se disser que não tenho dados para responder em particular a essa questão última que me colocou, mas anotei e logo que os tenho eu remeto para si. Em relação à questão central que colocou no que respeita aos atrasos, o que queria dizer com muita clareza é o seguinte: eu já há pouco dei conta de quais são os números de atraso de pagamento registados relativamente ao orçamento de 2010. Convirá que são números residuais, 5%, 3% que atrasam de 2010 para 2011 são números residuais. 200 ou 300 milhões de euros para um encargo de 7 milhões e 300 são números residuais, mas são, de qualquer forma, atrasos. E mais, se lhe disser com toda a sinceridade, são atrasos, e houve pagamentos feitos em dezembro, quer dizer que houve pagamentos feitos já muito perto do fim do ano. Isto não é bom, não é bom para as associações. Agora, também é bom que tenhamos, é bom que sejamos verdadeiros e que sejamos intelectualmente honestos. Todos nós achamos, e deve ser assim, que as associações não vivem apenas dos fundos públicos. Porque para isso,
para isso tinham que fechar. Não vivem apenas, não podem estar à espera, era mau, era doentio que vivessem apenas os fundos públicos, não é? É doentio. O que não quer dizer que seja saudável que os fundos públicos se atrasem. Há que haver aqui uma combinação boa em ambas as questões. O que nos motivou a fazer essa alteração foi justamente procurar uma forma de encontrar um modelo que permita ao Instituto da Juventude, quando contrata, cumprir, e as datas que marcar sejam datas que possa cumprir. É claro que, se olharmos para os papéis, podemos lê-los assim ou lê-los assim, e então, quem ler assim, diz, como eu já ouvi dizer, coitados, têm que esperar até setembro com 30% do contrato. Mas se ler assim, pode-se dizer assim, coitados, a 30 de setembro recebem os outros 30%, ou seja, 60%, não é? Depende de ler assim ou ler assim. Depende de ler assim ou ler assim. É, meus caros, é que quando nós dizemos assim, uma primeira prestação... Dão-me licença. Estou. Quando nós dizemos assim, a portaria diz assim, primeira prestação é em maio, 30%, a segunda é em setembro, 30%, e eu já ouvi aqui dizer repetidamente, até setembro só tem 30%. Não, até setembro tem 60%. É uma questão de ler assim ou ler assim. Eu creio que fica compreendido perante os senhores deputados o seguinte. Estes meios financeiros que o Instituto da Juventude põe à disposição do associativismo são meios financeiros muito altos para o orçamento que o Instituto tem. Significam eles uma prioridade muito clara. Em 21 milhões de euros que o Instituto da Juventude tem para toda a sua atividade, o seu pessoal, os seus pagamentos, as suas despesas, os seus programas, pegarem 7 milhões e meio de euros e dedicá-lo ao associativismo, significa uma prioridade. E era bom que as senhoras e os senhores deputados tivessem isso em consciência, e eu estou seguro que têm, que há uma prioridade, de facto, no apoio ao associativismo por nossa parte desde o princípio. Estes acertos em termos de pagamentos são acertos os problemas orçamentais têm agudizado. Não só o problema que resulta dos fundos públicos do Orçamento de Estado, mas também da outra fonte de receitas do Instituto da Juventude, que são os Jogos Sociais, e que no ano de 2010, como é público e todos conhecem com certeza, baixaram de uma forma assinalável. Ou seja, aquilo que estávamos a contar receber ao longo do ano para sustentar o associativismo diminuiu bastante, porque até as receitas próprias, não apenas o PEC 2, o PEC 3, as alterações orçamentais, até as receitas próprias que vêm da Santa Casa de Misericórdia, baixaram, o que levaram a que o Instituto tivesse tido enorme dificuldade em cumprir com aquilo que a lei do associativismo exige e tivesse deixado, na transição para 2011, estes valores que estão. Eu espero, sinceramente, que, com base na portaria que foi publicada agora em dezembro, se consiga, e que o Instituto da Juventude consiga, fazer jus aos contratos que assina com o associativismo e pagar na hora certa, que é mais importante, se calhar, do que fazer contratos e depois andar a atrasar os pagamentos e a criar, com isso, complicações à atividade das associações.
Muito obrigado. Sr. Deputado Garcia Cabral, do Partido Socialista. Eu lembro que estamos na ronda dos 3 minutos.
Sim, Sr. Presidente, obrigada por me adverter dessa essa questão do tempo, e eu vou tentar cumprir integralmente esse tempo. Senhor Secretário de Estado, começo naturalmente por o cumprimentar, nesta que é a sua primeira audição neste novo ano, nesta comissão, e faço votos para a continuação de um bom trabalho governativo nestas áreas. Senhor Secretário de Estado, eu tinha aqui uma questão para lhe colocar, que tem a ver com aquilo que já foi falado aqui por alguns meus colegas deputados, que tem a ver com a alteração à portaria que altera o pagamento aos apoios anuais ao associativismo. Porque... de facto, foi público, e agradeço-lhe a forma como o Sr. Secretário de Estado esclareceu a forma como esta questão decorreu e a forma como a alteração decorreu e o debate que houve no CCJ, porque de facto foram públicas as críticas do CNJ e da JSD, dizendo que não tinham sido consultados sobre esta matéria e sobre esta alteração da portaria. Agora, todos sabemos, e é do conhecimento público, que tanto o CNJ como a JSD fazem parte do CCJ, aliás, muitas das associações do CNJ fazem parte do Conselho Consultivo de Juventude, e portanto dizer-se que nem o CNJ, nem a JSD, como foi público, dizerem que não tinham sido consultados, não parece que seja todo verdadeiro. Portanto, eu agradeço, Sr. Secretário de Estado, o esclarecimento que deu aqui aos senhores deputados e também a essas notícias e a essas matérias que saíram na comunicação social e que, de facto, ficaram hoje aqui, dados os seus esclarecimentos, provados que tal não é verdade. Duas questões muito rápidas que eu tenho para lhe colocar, Sr. Secretário de Estado, tem a ver também com duas notícias e com duas questões que saíram na comunicação social durante o mês de dezembro. Uma delas dá conta da alteração do financiamento para a Agência Nacional da Juventude em Ação. Sabemos da importância desta agência para a promoção e para o incentivo à participação política dos jovens, para a promoção do debate em torno da participação política dos jovens. Eu gostava que o Sr. Secretário de Estado esclarecesse em que é que consiste esta alteração de financiamento e que nos desse conta também do trabalho que tem sido desenvolvido por essa agência. Outra questão que também foi alvo de notícias e que eu acho que também necessita de algum esclarecimento, em que é que consiste este projeto, o projeto Um Sorriso para as TIC, porque foi um projeto que já foi lançado em 2005, com amplo sucesso, e aquilo que eu pretendia saber era, de facto, se é a continuação do projeto que já foi desenvolvido em 2005, ou se, por outro lado, houve alguma alteração relativamente ao mesmo. Obrigada.
Muito obrigado. Deputada Sofia Cabral, duas matérias que eu vou responder aí, a Agência de Juventude e o Sorriso para as TIC. Agência de Juventude. A agência funciona, como os senhores deputados sabem, em Braga, desde 2006. Não me cansarei nunca de dizer que a agência funciona de forma excelente e que funciona de forma excelente, tendo nós tido a sorte de ir a tempo de a tirar de um buraco, ou seja, a agência ia fechar em 2005. Por problemas sérios que a União Europeia tinha detectado, e nós, quando tomámos posse, tínhamos uma carta da Comissão Europeia dizendo que ia fechar a agência. Em Bruxelas garantimos que íamos reformulá-la, demos-lhe total independência do Instituto da Juventude. Ela funciona em Braga de forma totalmente independente e tem conseguido, pelo trabalho de quem a dirige e daqueles que nela trabalham, conseguido um exercício de êxito, de tal forma que teve de facto esse prémio. Não foi uma alteração de orçamento. A Agência de Juventude teve, no fim do ano de 2010, um prémio da Comissão Europeia por boa execução, por boas práticas, por transparência e por capacidade de execução. Anualmente, a agência tem um orçamento que ronda os 2 milhões e 800 mil euros, quase 3 milhões de euros. É o orçamento que, anualmente, a agência executa. Esse orçamento executa para 125 projetos, movimentando 84 associações, e por força da execução que fez em 2009 e em 2010, a Comissão Europeia atribuiu-lhe um prémio de cerca de 300 mil euros, justamente para aumentar a capacidade de intervenção da agência. Foi uma das seis que nos 27 da União Europeia foi contemplada com esse prémio, por boa execução e por transparência. Desde 2006 até hoje foram investidos já na juventude portuguesa, porque todos os fundos da Agência de Juventude são investidos no associativismo, e é bom que as senhoras e senhores deputados também não os esqueçam, que além daqueles 7 milhões e meio que vêm do Instituto Português da Juventude, há mais 2 milhões e meio que vêm da Agência Portuguesa de Juventude, que são também investidos diretamente em projetos do associativismo, relacionados com a investigação, relacionados com o associativismo nas autarquias, relacionados com a educação não formal, relacionados com a empregabilidade. Isto no que respeita à Agência Juventude. No que respeita ao Sorriso com o TIC, nós no mês de dezembro passado fizemos o relançamento desse programa, que é chamado TIC Pediátrica, ou seja, um programa que se iniciou em 2005 no Hospital da Estefânia, que tem como objetivo dar aos jovens e às crianças internados nas unidades de pediatria dos hospitais públicos portugueses meios para trabalharem em computador, para estarem ligados à internet, para falarem para casa com a família, com os pais, com as escolas, ou seja, manterem uma relação com o mundo enquanto estão internados. Durante esses 4 anos, 5 anos, de 2004 anos, 2006, dezembro de 2006 até dezembro de 2010, nós instalámos esses serviços em 24 hospitais públicos em Portugal, continental e nas ilhas, em Madeira e nos Açores. Iniciámos em dezembro passado um novo programa significa o relançamento do anterior, ou seja, reforçando as condições de funcionamento das 24 unidades que já têm esse serviço instalado e criando mais 20 serviços de forma a cobrir integralmente, até 2012, todos os hospitais públicos portugueses na área da pediatria com esse programa, o Sorriso para as TIC. Desta vez, nós vamos ter como parceiros não apenas a Ótimos, como a Tsunami, como a HPP e a JP Sacuto, de forma a podermos, correspondendo às solicitações dos serviços de pediatria, correspondendo às solicitações dos serviços de pediatria dos hospitais, que insistentemente nos pediam para procurarmos criar condições para colocar nos hospitais pediátricos o chamado computador Magalhães, por ser mais interessante para as crianças, nós, apesar de termos um acordo com a HPP e termos computadores normais instalados nos hospitais, fizemos diligência junto da JP Sacuto para conseguir que eles nos fornecessem esses computadores, visto ser vontade dos hospitais e das crianças, porque talvez seja mais atrativo ter o Magalhães, que passou já a ser instalado nesta primeira instalação que fizemos no Instituto de Oncologia e vai passar a ser instalado em todos os outros serviços hospitalares, de forma, quando chegarmos a 2012, termos 44 hospitais, todos os hospitais públicos cobertos por este programa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Michel Soferte, eu lembro aos Srs. Deputados que querem intervir na terceira onda que procedam à inscrição para podermos fazer a distribuição de tempos. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria esclarecer, Sr. Secretário de Estado, uma coisa que eu não percebi, se o Sr. Secretário de Estado percebeu muito bem, mas já agora fica esclarecido. Aqui, em relação à questão do desporto escolar, Sr. Secretário de Estado, não se trata, tanto quanto conseguimos avaliar, de um problema de financiamento. O financiamento do desporto escolar não está em causa, nem está em causa nenhum projeto ou nenhuma portaria virtual. Estão em causa duas coisas. Uma que está inscrita no Orçamento do Estado, está preto no branco, que é a redução do crédito horário das escolas. E o segundo é um projeto de decreto-lei que conhecemos, poderá até à sua publicação ser alterado, não nego isso, e já foram outros alterados, para muito melhor, o Governo tem essa particularidade, no Conselho de Ministros não consegue chegar às melhores soluções, mas entre o Conselho de Ministros e a Imprensa Nacional aparecem as soluções mais refinadas, que é a redução, e aí está escrito, na reorganização curricular, desse mesmo crédito horário no que diz respeito desporto escolar. O crédito horário são as horas para além das horas curriculares que os professores dão à escola para certas atividades, nomeadamente o desporto escolar. O que está em causa não é, portanto, uma questão monetária per si, mas é uma questão de organização curricular que, porventura, porá em causa outros investimentos que foram feitos no parque desportivo escolar no passado. Isso sim. Mas não, está escrito no Orçamento do Estado, preto no branco, que uma das medidas de austeridade e de poupança orçamental é o corte no crédito escolar nas escolas. Em relação ainda há a questão da portaria que regula os programas de apoio às associações juvenis, Sr. Secretário de Estado. Nunca foi transmitido no Conselho Consultivo da Juventude que estava já alterada a portaria, transmitido que se estaria a pensar ou que se estaria a rever essa lei, e foi isso que foi discutido, mas nunca houve a informação nem na véspera da publicação. Portanto, na véspera da publicação, com certeza que já tinha sido enviado para a Imprensa Nacional essa portaria para publicação, nem de véspera foi informado que já estava publicada, que já estava elaborada essa portaria. Faço aqui notar isso. O Sr. Secretário de Estado pode, com certeza, foram informadas as associações e o Conselho Consultivo que estaria, porventura, a prever ou a pensar na alteração do quadro legislativo, mas nunca foi informado que já estava essa alteração em vigor. Aliás, teria sido simpático da parte do Sr. Secretário de Estado informar ainda para mais, por uma grande razão, não sabendo que estava a falar na véspera da publicação, informar dessas alterações, porque as associações têm, após a publicação, um mês para elaborar as suas candidaturas. E é isso que causa perplexidade junto do CNJ, junto das outras organizações que se pronunciaram sobre essas alterações, mas é isso que está na tomada de posse, nomeadamente do CNJ. Foi abordado na reunião a intenção do Governo de alterar a lei e nunca de vez para ser Secretário de Estado que essa alteração já tinha sido enviada para publicação e qual o teor dessas alterações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Sr. Deputado, respeito ao desporto escolar, eu não vou, por economia e para não aborrecer, repetir aquilo que há pouco disse. O ponto em que estamos em matéria de desporto escolar é aquele que resulta da posição pública que o Ministério da Educação, que é quem tem a tutela, eu disse na pessoa da Sra. Ministra dias atrás e que vem repetido na comunicação social. E nós continuaremos a acompanhar esse processo com a maior atenção, porque é um processo que importa muito à área do desporto. Quanto à questão da portaria, Sr. Deputado Miguel Seifert, eu queria dizer o seguinte. Sobretudo, quando o remoque da não consulta vem desse lado, eu evitei até agora, mas agora lembro-me, pronto. Porque se vier daquele lado, eu admito como... Não, admito. Agora, o remoto da não consulta vindo desse lado, eu fui, ouvi uma, ouvi duas, ouvi três, e agora tenho que explicar uma coisa, Sr. Deputado. Não é do seu tempo, mas é de um governo que o partido a que pertence apoiou. Já havia Conselho Consultivo da Juventude, sabe? No tempo do governo de coligação. O que não havia era Conselho Consultivo da Juventude. Vossa Excelência diz assim, esta coisa hoje peca por não ter sido bem consultado. Esta coisa peca por não ter sido bem consultada. Há aqui uma coisa qualquer ao nível da consulta que não passou bem. E eu respondo, olha, no tempo do outro governo que antecedeu o penúltimo...
Estava aqui o Sr. Secretário para fiscalizar, agora estamos para fiscalizar...
Mas não conseguia fiscalizar porque não havia Conselho Consultivo da Juventude. Ouça, não havia Conselho Consultivo da Juventude. Desculpe. Ouça, não havia. Ouça, não havia. Não se zangue.
Mas...
Era, mas não havia. Não tinha que escrutinar porque não havia. Agora, Vossa Excelência pergunta o que se passou no Conselho Consultivo da Juventude. Eu digo ainda bem, porque é porque se passou alguma coisa. Senhor Deputado, eu não tenho aqui a ata do Conselho, mas devo dizer que quando esta matéria foi discutida foi a 30 de setembro. Foi a 30 de setembro. E a reunião do Conselho a que faz referência foi em dezembro. E, portanto, em dezembro as matérias foram tratadas no Conselho de Consultivo de dezembro já não foram estas, foi a outra em 30 de setembro. E não acrescento mais nada em relação a essa matéria, àquilo que já disse, como compreenderá.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP, uma vez que a Sra. Deputada Ana Drago não se encontra presente. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Também muito rápido, para que não subsistam dúvidas em relação ao PCP, o nosso problema não é portaria, é mesmo o programa de apoio ao associativismo juvenil que nós entendemos que tem aspectos negativos. Mas, de facto, convém lembrar que esta fase de candidatura teve um mês, que houve dificuldades de acesso ao portal de candidatura e de que este Governo é sempre muito rápido a garantir apoio ao setor financeiro e à banca e para o associativismo juvenil é sempre muito forreta. E, portanto, a única coisa que se exigiria era apenas que, com a mesma rapidez com que se disponibilizam milhões para o BPN, se pudessem disponibilizar uns trocos para o associativismo juvenil. Mas nem tanto. Ainda em relação ao associativismo juvenil, uma questão que eu creio que era importante. Nós não defendemos um movimento associativo refém dos subsídios do Governo, como é óbvio, mas entendemos que era importante garantir, por exemplo, a isenção de alguns pagamentos ao associativismo juvenil. Para requerer a personalidade jurídica, uma associação juvenil tem que pagar cerca de 300 euros. Para requerer a validação no notário tem que pagar cerca de 70 euros e portanto estamos a falar de uma associação juvenil, creio que a consagração da isenção do pagamento destas taxas ao associativismo juvenil era já não dando subsídios mas garantindo o apoio ao abrigo do artigo 70 da Constituição, muito claro. Em relação à porta 105, o que aqui está em causa não é o financiamento, o que aqui está em causa são os critérios que radicam este programa. Porque quando nós temos um casal, já dei várias vezes este exemplo, acaba por ser repetitivo, quando um casal recebe 485 euros de salário mínimo nacional e se candidata à porta 105, não tem direito ao apoio ao arrendamento porque tem uma taxa de esforço superior a 60%. Quando um jovem recebe o salário mínimo ou pouco mais, porque os salários dos jovens são efetivamente baixos, e se candidata a um T1, por exemplo, em Lisboa, mas nem precisa de ser no Conselho de Lisboa, pode ser noutro concelho, não tem apoio à porta 105 porque tem uma taxa de esforço superior a 60%. E, portanto, é os próprios critérios que levam ao facto de o financiamento pode ser igual entre 2010 e 2011, mas os critérios são tão apertados que pode até chegar só com um deste financiamento não ser adjudicado ao apoio. E, de facto, o que aconteceram foram mudanças, mas foram mudanças simbólicas e não foi uma mudança de fundo, como de facto se exigiria. Em relação à educação sexual, eu creio que é muito importante e valorizamos, não é a primeira vez que o fazemos, estas experiências concretas do IPJ e dos gabinetes de saúde. Isto até dá que pensar que, se de facto existisse educação sexual nas escolas, não teríamos certamente a falar de 40 mil jovens com acesso a este tipo de apoio, mas teríamos talvez a falar de 80 mil e, portanto, seria um passo muito importante relativamente a isto. O Programa Nacional de Juventude. Nós não conhecemos ainda nada do Programa Nacional de Juventude.
Só propaganda.
Houve uma apresentação pomposa do Programa Nacional de Juventude, creio que em 2008, e até hoje nós não conhecemos nenhuma medida.
É verdade.
Em relação às atividades de enriquecimento curricular, o Sr. Secretário de Estado colocou aqui o exemplo de educação física. Como estamos em matéria de revisão curricular, até estranhamos como é que, da parte do Ministério da Educação, com tantos pareceres e com tantas opiniões especialistas na matéria, que eu não sou, obviamente, que chamam a atenção para que, por exemplo, a formação de educação física devia fazer parte do currículo completo do primeiro ciclo e não ficar dependente das AECs. Porque é que não há uma proposta de facto de revisão curricular, como se pretende, tendo em conta a qualidade da educação, e o que se pretende é despachar 7 mil professores da EVT numa revisão curricular que nós entendemos que é muito negativa para a escola pública. Como falou disso, gostava também, se possível, de ouvir a sua opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu compreendo, aliás, já ouvi as críticas que a Sra. Deputada faz aos critérios constantes dos diplomas que titulam a Porta 65, vêm desde o seu início e, portanto, são agora mesmo coerentes com a opinião que tem sobre o Porta 65. Nós não estamos em tempo de modificar esses mesmos critérios, os critérios são os que lá estão no diploma. O que eu há pouco, na minha intervenção inicial, salientei quando me foi perguntado sobre esta área, foi a de que, naquilo que foram os constrangimentos da construção orçamental para 2011, e eu devo, como todos, aliás, tivemos absoluta consciência disso, foi já feito, de facto, um enorme esforço para conseguir garantir que, objetivamente, a área do Porta 65 tivesse, no orçamento de 2011, os mesmos meios financeiros, mais, mas é quase irrisório. São algumas, poucas dezenas de milhares de euros que tem mais do que teve em 2010, portanto é muito pouco mais, mas manter para 2011 os valores que teve em 2010, manteve, aumentou muito pouco. E foi isso que nos preocupou no essencial e foi isso que motivou de forma mais empenhada a nossa intervenção nessa matéria quando da discussão orçamental. E por isso teremos provavelmente em 2011 o Porta 65 a corresponder em termos de valores e em termos de jovens que a ele recorrem e que nele são abrangidos, valores idênticos àqueles que há pouco eu referi, que foram os referenciados para 2010. Não esperaremos outros valores, suponho eu. No que respeita à questão das associações e do associativismo e aos valores do financiamento ao associativismo, nomeadamente na questão que colocou quanto aos custos que a lei implica para a organização de uma associação e, portanto, para a escrituração e para o registro e tudo isso, é verdade que implica. Mas esse foi o padrão que se entendeu dever colocar na feitura da lei do associativismo juvenil para conferir ao associativismo juvenil um padrão e uma plataforma de regularidade e de exigência. Mas devo lembrar que, aliás, devo lembrar e até registar que tem sido pouco usada essa figura, mas continua na lei a ser possível e continua o Instituto da Juventude a estar disponível para o financiamento de grupos informais de jovens para objetivos que, perfeitamente... Não, o que tem sido, devo dizer, a informação que eu tenho em termos de meios, tem sido muito pouco solicitada essa, e isso é uma situação onde já não... Como? Sim, é diferente, mas tem sido pouco solicitado, quando esse é o meio mais próprio para que um grupo informal de jovens possa, relativamente a uma intervenção ou uma determinada atividade, poder suscitar apoios públicos e não deixa de poder. Portanto, a lei tem esse escape para, perante certas iniciativas ou objetivos, não obrigar a que haja uma quantidade de custos que para a construção normal de uma associação são exigidos. E pronto, no que respeita à questão do desporto escolar, eu penso que nós brevemente teremos provavelmente que, neste âmbito da Comissão de falou do enriquecimento curricular e da educação física, teremos que provavelmente brevemente vir de novo à conversa sobre esta matéria quando provavelmente o Ministério da Educação terminar aquilo que está a fazer em termos de apreciação e de reflexão sobre este assunto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Está encerrada a segunda ronda desta audição. Contamos com 7 inscrições para a terceira ronda. Eu vou sugerir que, em vez de fazermos os dois blocos, como habitualmente, dado o relativamente reduzido número de inscrições, faríamos um único bloco, se houver consenso. E o Sr. Secretário de Estado responderia globalmente. Alguém se opõe? Bom, então, sendo assim, passo a palavra à Sra. Deputada Luísa Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Secretário e a sua equipa aqui presente. Antes de colocar duas questões ao Sr. Secretário, eu queria só fazer uma pequena nota. Eu quero lamentar a atitude e a intervenção do PSD na pessoa do Sr. Deputado Emídio Guerreiro, já cá não está, perante a apresentação dos projetos, dos resultados dos projetos de investigação que o Sr. Secretário aqui trouxe. Preocupado com o valor despendido em projetos de investigação, num país que tem déficit de investigação ainda na área da atividade física e do desporto, gostaria de fazer outra nota. Então, os resultados dos estudos não servem para apoiar as medidas que devem ser tomadas pelo Governo? Conheço alguns doutorados que integraram o grupo de investigadores daqueles trabalhos, e garanto aqui que fizeram-no com suporte nas suas faculdades, mas fizeram-no graciosamente e nas suas horas de trabalho, sem ser de trabalho, nas suas horas de lazer. Colheram dados, trataram os dados, discutiram, apresentaram, fizeram o texto sempre com a supervisão dos investigadores séniores. Não é amador, mas não foi pago. Ora bem, Sr. Secretário.
Senhores deputados.
O IDP assinou contratos de programa para apoio aos projetos de preparação olímpica e paralímpica com os respectivos comitês. Estes contratos preveem para o ano 2011 um incremento nas verbas a disponibilizar. Mas sabemos todos que este é um ano de corte nos orçamentos. Sr. Secretário, eu gostaria de saber em que medida é que os cortes afetarão os projetos que estão num ano decisivo do seu desenvolvimento, nomeadamente ao nível da preparação dos atletas. A segunda questão tem a ver com o Programa Nacional de Marcha e Corrida, que foi aqui apresentado pelo Sr. Secretário, não só em relação às suas finalidades, mas também à operacionalização dos objetivos que estão subjacentes. Sabemos que o IDP tem promovido várias ações pelo país inteiro, portanto, não só ações de divulgação, não só do programa, mas também dos benefícios da prática das atividades físicas na saúde, nomeadamente da marcha e da corrida. Por isso é que o programa tem também essa definição. Aliás, os estudos realizados permitem, de facto, verificar que a marcha e a corrida permitem uma melhoria na aptidão cardiorrespiratória das pessoas, que, sendo sobretudo aliada a um trabalho de força muscular, trará então benefícios para a saúde. Eu gostaria, Sr. Secretário, de saber se está na posse, neste momento, de alguns indicadores que permitam aferir da implementação deste programa de promoção da atividade física. Qual o grau de adesão das entidades que, de acordo com a sua orgânica, têm competências nesta área? Quais são as atividades que têm sido desenvolvidas? Quais são as perspectivas futuras para o programa? Em suma, pedia-lhe que fizesse um balanço deste programa. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado de Estado, eu pensei que não precisava de lhe explicar o assunto do IVA, mas eu vou tentar fazê-lo. É assim, e eu acho que era importante, porque eu não faço política numa lógica de fazer as coisas para chatear. Eu acho que é importante. Isto existe neste momento um problema e o Sr. Deputado de Estado tem a obrigação de ajudar a resolvê-lo, apesar de não ser da sua responsabilidade. E havia um problema que tinha a ver com a questão da isenção do IVA, das entidades que estavam isentas. O artigo 10 do Código de IVA faz depender a mencionada isenção, entre outras condicionantes, do facto dos organismos sem finalidade lucrativa não entrarem em concorrência direta com sujeitos passivos do imposto. Portanto, quando nós tínhamos uma questão em que tínhamos ginásios a 6% e autarquias ou outras entidades a 0%, havia aqui pouca questão, apesar da lei voltar a ser idêntica à anterior. A questão é que agora, com a questão dos ginásios passarem para 23, eles vão voltar à questão da concorrência, porque se ambos dão piscina, se ambos dão natação, a questão agora é diferente, porque ter uma oferta a 23% e uma oferta que paga zero de imposto ao lado não é a mesma coisa. Mas, temos agora uma outra questão, que as finanças emitiram uma opinião, não emitiram nenhum documento, mas emitiram uma opinião publicamente, que afinal era, sem monitor, a atividade física era a 6%, com o monitor é 23%. Eu sei de um caso que estão neste momento num ginásio, alguém das finanças que diz que toda a atividade é 23%. Mas então em que é que ficamos? Este assunto tem que ser esclarecido e o senhor tem que dar esse contributo e essa ajuda. Sobre o desporto escolar, muito rapidamente, queria só dizer duas coisas, que era o seguinte. O senhor disse que, para já, não há alteração. Foi uma afirmação que disse. Depois disse também, espero e desejo. Isto não é dizer que garante nada. O que nós estamos aqui a perguntar é se o senhor mete o seu pescoço para mantermos uma lógica de desporto escolar como tivemos até agora. Mais, e a questão das AECs, que é também uma questão que é preocupante. Vão-se manter na mesma lógica ou não? Uma coisa é ver pequenas alterações. Outra coisa é manter o desporto escolar, que provavelmente não acabará, mas virar as coisas do avesso. E, portanto, esta é que é a questão, se o senhor nos pode dar, já que valoriza tanto essa questão, e bem, se nos pode garantir aqui que não vai haver alterações de fundo sobre esta matéria. Eram estas as questões. Só para terminar, senhor Presidente, eu fui muito contido na primeira intervenção, portanto, serei muito, muito, muito breve. Sobre o regime jurídico, gostaria também de perguntar duas ou três coisas. O senhor demorou 9 meses a se fazer o primeiro despacho relativamente ao futebol. Depois, um ano e meio até agora voltar, novamente, a uma nova suspensão. E agora vem cá a FIFA, a uma assembleia... O que eu disse assim, o primeiro despacho foi mais... Cronologicamente, admito que possa estar enganado, mas pode-me corrigir se for o caso disso. 9 meses que fez o primeiro despacho relativamente ao futebol. Do limite do prazo. Penso que não estou enganado, mas se tiver também é uma... E depois é um ano e meio até sair um novo despacho que é mais restrito. E agora vem cá a FIFA. Quer dizer, o governo não quer que venha o FMI para umas coisas. Não quer, diz que resolve os problemas todos sozinho. Mas agora a gente admite que vem cá a FIFA e está tudo bem. O que nós queríamos saber é se o problema não se resolver no sábado, o que é que o senhor vai fazer? E já sobre este assunto, também gostaríamos de perguntar relativamente à questão das ordens que foi dadas pelo IDP ao Copa, por exemplo, no caso da vela, que também tem uma suspensão, ser pago diretamente aos atletas. Como é que isso foi possível? Como é que explica essa questão? E também a Federação Kickboxing continua-se a queixar que não tem nenhum tipo de resposta da sua Secretaria de Estado. Também, Sr. Presidente, só para dizer uma coisa, para também falar ali daquilo que disse a Sra. Deputada, valorizar os estudos, o PSD já perguntou várias vezes em que estudo se fundamentou para escolher ou para dizer onde é que era e qual era a estratégia de alto rendimento. nunca tivemos uma resposta. É mais ou menos como há parque escolar. É uma boa ideia, mas nós depois temos conselhos onde as escolas têm 60 anos, não têm obras. E as escolas que têm... E as escolas que têm as obras. Vocês perceberam? As obras. E, portanto, era essa a questão que eu preparei. Já agora, se valorizam tantos estudos, qual é o estudo que fundamentou a sua posição? Muito obrigado.
Senhora Deputada Antonieta Guerreiro, eu lembro que esta sala tem más condições acústicas e que é de todo conveniente que, além, podem não ouvir o Presidente, mas ao menos que se ouçam uns aos outros. Deputada Antonieta Guerreiro.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhor Secretário de Estado, muito boa tarde. Na última vez que nos encontramámos, disse que pela primeira vez a Móvel Jovem tinha dado lucro. Assim sendo, eu pergunto-lhe porque a necessidade de despedimentos coletivos. Dentro dos despedimentos que foram feitos, consta-se que há algumas licenças sem vencimento. Gostaria que falasse sobre estes despedimentos. Os dados que nós temos apontam para um passivo de 11 milhões. Eu gostaria de saber se confirma esse valor. Aproveitando esta matéria, gostaria de saber se é verdade ou não que vão ser efetuadas hipotecas às pousadas da Arrifana, Alvados, Portimão, Espinho e Lijó, e se é verdade ou não que já foram hipotecadas as pousadas de Melgaço e Vilarinho das Furnas. No que diz respeito à pousada de Évora, que está em construção já há vários anos, que se localiza no centro histórico da cidade, gostaria de saber quando é que vão terminar essas obras. As informações que temos é que, ao que parece, o empreiteiro terá fugido e, portanto, aquilo continua ali parado no meio da cidade de Évora. Gostaríamos de saber como é que a Secretaria de Estado pretende resolver isto. No que diz respeito à pousada de Tavira, não sei se o Sr. Secretário sabe, mas esta pousada abriu sem licença de habitação. Gostaria de saber qual é a situação neste momento. E, por fim, se o Sr. Secretário de Estado confirma ou não que o último ano em que a Móvel Jovem deu efetivamente lucro foi no ano 2005. Temos vários dados que apontam nesse sentido e, portanto, gostaria de saber qual é a situação financeira da Móvel Jovem neste momento. Muito obrigada.
Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado de Estado, aproveito a oportunidade para o cumprimentar. Eu não queria deixar de aproveitar a oportunidade, uma vez que o Sr. Deputado de Estado hoje aqui está connosco, para reforçar um assunto que me preocupa muito em particular e que, de resto, tenho tido ocasião, em todas as oportunidades que tenho em estar com o Sr. Deputado de Estado, de o questionar sobre a matéria, que sei que hoje já falou também sobre o assunto, que tem que ver com os atrasos sucessivos, reiterados, continuados, nos apoio ao associativismo juvenil. E, Sr. Deputado de Estado, coloco-lhe esta questão mais uma vez, por uma razão muito simples, é que recordo-me, no último debate que tivemos por ocasião do orçamento, da discussão do Orçamento de Estado, é que o Sr. Deputado de Estado teve a ocasião de sublinhar o reforço das verbas de apoio ao ciclismo juvenil, e eu lembro-me na altura tive a ocasião de saudá-lo por isso, mas a verdade, Sr. Secretário, é que nada vale nós reforçarmos as verbas de apoio ao ciclismo juvenil se sucessivamente atrasamos o pagamento das mesmas, colocando constrangimentos gravíssimos no funcionamento das associações, aliás, de resto, recebendo, ao que sei, os subsídios em algumas ocasiões, até por direções já, enfim, diferentes daquelas que o pediram, ou em anos orçamentais diversos daqueles onde deveriam ter recebido para executar as verbas e as atividades respectivas, com as confusões que conhecemos de serem exigidos relatórios de execução de projetos quando os apoios ainda não foram efetivamente prestados. Então, o Sr. Secretário de Estado queria perceber para quando uma clarificação destas questões e para quando uma regularização desta matéria. E pedir-lhe também aqui um bocadinho, eu sei que está preocupado com esta matéria, reconheço-me isto, mas eu julgo que é importante também termos aqui alguma lisura intelectual e política, porque nada vale falarmos de reforço depois, quando na verdade sucessivamente nos atrasamos nos pagamentos, colocando gravíssimos constrangimentos ao funcionamento das associações. E depois queria colocar uma questão muito concreta também sobre uma outra matéria que não tenho ouvido falar e que, de resto, essa omissão me tem preocupado, que tem que ver com o Programa Nacional de Juventude e a sua execução. Já não ouço falar disso há muito tempo. Aliás, eu lembro-me que o Sr. Secretário de Estado lançou um mega programa de discussão sobre a matéria, aliás, com o roadshow, bem à boa moda socialista, o roadshow por todos os distritos para ouvir as associações juvenis. mas não com um grande site na internet, com um grande folclore. Mas a verdade, Sr. Secretário de Estado, é que depois deixámos de ouvir falar sobre a matéria. Portanto, eu gostava hoje, se me permite, se nos der essa oportunidade, de saber como está o processo e qual é o ponto de situação da implementação do Programa Nacional de Juventude. Muito obrigado.
Sra. Deputada Rita Gato.
Obrigada, Sr. Presidente. Ainda no que diz respeito, e para finalizar a questão da Porta 105, dizer que uma das principais alterações que seria importante consagrar era, por exemplo, antes do regime da Porta 105, qualquer jovem que quisesse ter acesso a este apoio podia se candidatar em qualquer altura do ano. E agora só há fases de candidatura fixas. E que a última, que era para ter sido em maio, nós já tivemos oportunidade de colocar isto ao Sr. Secretário de Estado, nem sequer se realizou. E, portanto, aconteceu juntamente com a fase posterior. E isto é um dos aspectos negativos. Creio que era importante também o Sr. Secretário de Estado levar aqui hoje desta audição. Ainda o Programa Nacional de Juventude, o Sr. Deputado Pedro Rodrigues chegou atrasado, mas já tínhamos também colocado esta questão, porque de facto o Sr. Secretário de Estado não respondeu, mas era importante nós percebermos em que fase se encontra, se é um plano integrado, se não é integrado, se é transversal, se não é transversal, quais são os objetivos, creio que podia ser importante. Falou-nos aqui ainda sobre as questões do IPJ e das pousadas de juventude. Também esta questão que foi colocada agora para o Sr. Deputado do PSD sobre a Movi Jovem é uma questão que nos preocupa. Também tivemos conhecimento dela através da comunicação social e a questão que lhe colocava é se puder de facto nos dar essa informação, quantos trabalhadores se encontram nesta situação de despedimento coletivo e qual o fundamento para requerer o despedimento coletivo e, já agora, se possível, que categoria destes trabalhadores, também para nós percebermos se são técnicos, administrativos, se é de outro tipo que se trata. Ainda no que diz respeito à formação de treinadores do IDP e esse programa, eu creio que era importante também o Instituto de Esporte de Portugal, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado, poder repensar o modelo, porque, de facto, é um custo muito grande para estas pessoas que se candidatam e frequentam os cursos de formação de treinadores, muitas vezes autodidatas, e que têm que fazê-lo muitas vezes em período de férias, porque não é possível faltar ao trabalho para assistir a estes cursos de formação, quando com quantias na ordem dos 200 euros, alguns maiores, outros menores. E, portanto,
posso
termino já, Sr. Secretário. E era também uma questão que eu gostaria de colocar, era se não será possível reequacionar nomeadamente o custo destes programas, sei que através das federações, mas pelo menos haver esse estímulo da parte da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, no sentido de também dar um sinal da necessidade que há de alargar a nossa qualificação também em matéria de treinadores, mas que isto não represente um custo incomportável para as pessoas. E muito só para terminar, o Sr. Secretário de Estado falou-nos aqui da JP Sacoto. Eu não sei se o Sr. Secretário de Estado conhece a situação da JP Sacoto. A Ministra do Trabalho também não conhecia. E a verdade é que, de facto, o Sr. Secretário de Estado é Secretário de Estado da Juventude, é que o que ali temos naquela empresa é uma vergonha. É uma vergonha de recurso ilegal à precariedade, em que todos os jovens trabalhadores que lá estão, na linha de produção do Magalhães, se encontram com contratos precários, apesar de estarem a preencher necessidades permanentes das empresas. E, portanto, nós entendemos que também da parte do Sr. Secretário de Estado, como houve uma palavra de alento em relação à produção daquele computador e ao que aquilo representa de inovação, também seria importante haver uma palavra de reconhecimento dos direitos e do trabalho ao direito, do direito ao trabalho daqueles trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. O assunto que me traz hoje aqui assim é um assunto reincidente. Na verdade, temos falado aqui no associativismo juvenil, que realmente envolve muita da nossa juventude, mas também não é menos verdade que o associativismo popular também envolve muita juventude e muito voluntariado de dirigentes séniores, que lutam com muitas dificuldades em implementar as suas atividades, mas, no entanto, e perante esta crise, ainda conseguem, através dos seus associados e da comunidade civil, construir os seus equipamentos. E eu estou-me a referir, Sr. Secretário de Estado, à regulamentação do Decreto-Lei 141 de 2009, que aguarda a regulamentação. Há realmente associações que têm os seus equipamentos prontos a funcionar, que não estão licenciados, porque as próprias autarquias dizem que, não tendo a lei regulamentada, não o podem fazer. Também não é menos verdade que chegou a dizer que pediu os pareceres sobre esta matéria, que chegou a pedir parecer sobre esta matéria, porque era uma matéria complexa, porém, até à presente data, não há conhecimento de que esta regulamentação tenha sido publicada. Por isso, a minha questão é, pura e simplesmente, esta. O que apraz dizer, Vossa Excelência, sobre a regulamentação deste decreto-lei? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para terminar, Sr. Deputado João Sequeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Eu, em primeiro lugar, queria voltar a três questões que pôs ao Sr. Secretário de Estado na intervenção inicial e, com certeza, porque falta tempo, não teve a oportunidade de me responder, e que se prendem com a última reunião do Conselho Nacional de Desporto, nomeadamente os dois projetos de diploma que me foram entregues para aparecer a esse mesmo Conselho, relativos, um, aos prémios desportivos e outro referente às seleções nacionais. E também, nessa mesma reunião, a questão do estudo aprofundado de um novo modelo de financiamento do sistema desportivo. E volto principalmente a esta última questão porque é que é decisiva para o futuro do desporto e da atividade física em Portugal, e era bom que o Sr. Secretário de Estado nos pudesse dar algumas pistas relativamente a esta discussão que se vai iniciar agora no Conselho Consultivo do Desporto. Duas notas finais para retomar duas questões que já foram abordadas nesta audição. A primeira é relativa ao desporto escolar. E gostava de salientar que diversas vezes, nomeadamente com audições que a Sra. Ministra da Educação, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, houve sempre um destaque para as questões relativas ao desporto escolar, e por parte de alguns grupos parlamentares é a primeira vez que esta questão é chamada aqui à colação, registá-lo. E registar também que era bom que, independentemente de falarmos sobre coisas que não existem, lembrarmos daquilo que é o desporto Portugal em Portugal, e nomeadamente dos cerca de 160 mil jovens que tiveram em atividades referentes ao desporto escolar no ano letivo 2009-2010. E começar também por relembrar que os governos do Partido Socialista sempre apostaram no desporto escolar e essa aposta será continuada. Para mais, não podemos e não compreendemos como muitas vezes se confunde a educação física, que é uma atividade curricular, com o desporto escolar. Muitas vezes é falta de informação e não nos podemos esquecer também que foi com o Partido Socialista que pela primeira vez a atividade física foi introduzida no primeiro ciclo do ensino básico. Esta é uma marca dos governos PS, continuaremos esta aposta. Queria também, por fim, finalizando, Sr. Secretário de Estado, já que hoje não foi... Eu gostava de poder concluir, Sr. Presidente. Já que hoje não foi colocada esta questão, vamos nós chamá-la ao debate. Uma marca distintiva dos governos do Partido Socialista, nomeadamente do anterior e deste, foi a implementação da Rede Nacional de Centros de Alto Rendimento. Sabemos que são 13 centros de alto rendimento, 20 modalidades, cerca de 75 milhões de euros de investimento, e neste momento já estão em funcionamento alguns centros de alto rendimento. A pergunta que eu faço, Sr. Secretário de Estado, é os números referentes, se tem números referentes à utilização e à ocupação desses mesmos centros de alto rendimento e quais têm sido as experiências no modelo de gestão adotado nesses mesmos centros de alto rendimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado, uma vez que condensámos os dois blocos num só, o Sr. Secretário de Estado terá aproximadamente 20 minutos para responder. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela área da juventude, eu diria que já durante esta audição nós dissemos muito sobre o tudo, sobre as questões relativas ao associativismo e à alteração que fizemos da portaria, que tem um objetivo único, Sr. Deputado Pedro Rodrigues, é o de procurar criar condições para que o Instituto da Juventude cumpra as datas dos contratos, porque se tem percebido que, tal como está no atual modelo calendarizado, não consegue cumpri-las, porque chegam tarde os financiamentos ao Instituto, diminuíram os meios financeiros disponíveis do Orçamento do Estado e da Santa Casa, e, portanto, é preferível para as associações oferecer-lhe um calendário que seja, embora mais penalizador, mas que seja um calendário cumprível, do que ter um calendário que cria expectativas e que depois não é cumprido. Também já foi aqui transmitido que foi esta circunstância que fez com que tivéssemos sido obrigados mesmo a fazer transitar para 2011 pagamentos que eram de 2010, felizmente residuais, 3% a 5%, como já demos aqui os números, são apenas os montantes que passaram para 2011 e que respeitam a 2010, que vão ser pagos de imediato, logo que o Direção-Geral do Orçamento dê a autorização que já está solicitada. E, portanto, esperemos que o Instituto da Juventude, com esta portaria, fique em condições de garantir no tempo certo e na hora certa os pagamentos. Essa é, para mim, a primeira das preocupações. Quer na área da juventude, quer na área do desporto, o desporto, felizmente, tem sido possível cumprir rigorosamente com esses prazos. Na juventude não tem sido, o modelo de funcionamento é um pouco diferente e confesso que a mim me constrange muito, porque gosto de estar em condições de exigir, mas para estar em condições de exigir é preciso que também se cumpra. Quando a lei diz, é preciso que as associações apresentem projetos, apresentem documentos, apresentem as contas, façam relatórios, façam isto, façam aquilo, para fazer esse trabalho de casa, nós também temos a obrigação de, na hora, responder para poder exigir com uma mão e dar com a outra. Bom, esperemos que isso se resolva. O Programa Nacional de Juventude, vamos lá ver. Eu creio que já ter sido, ao longo de variadas audições nesta casa e a este respeito, sido suficientemente claro, sem dizer abertamente o seguinte. Eu nunca fui partidário de nós termos uma cartilha onde o Governo, na sua autarquiação, fizesse um livro onde se diga, é este o Programa Nacional de Juventude e é isto que vamos fazer. Para que depois, no ano seguinte, se pudesse dizer, bom, foi isto que pensámos fazer e foi isto que não conseguimos fazer, porque não temos país financeiro, não temos condições. Também não vale a pena fazer livros sobre esta área que sejam um mero repositório de leis que estavam para ser, leis que não foram, como aliás, que foi aliás o Programa Nacional de Juventude que eu recebi do meu querido amigo Pedro Duarte, quando lhe sucedi nesta área da juventude, recebi um livro que foi alguém que me fez algum jeito na preparação de alguns diplomas, mas que era apenas um repositório dessas matérias. Portanto, não valerá a pena. O Programa Nacional de Juventude foi uma forma que nós encontramos, na altura, em 2006, de fazer um conjunto de discussões que juntaram muitos e muito do que era a juventude nacional, das próprias associações, e há muitas das coisas retiradas desses debates, dessas discussões temáticas, informaram algumas das nossas próprias opções e, nessa medida, cumpriu com aquilo que foi o nosso objetivo. Sr. Deputado Margarida Almeida, eu vou tratar dessa questão da regulamentação desse decreto-lei. Confesso que não tenho aqui elemento para saber se ele está em curso, se não está, mas eu vou tratar e garanto que lhe faço chegar informação sobre isso nos próximos dias. Uma outra questão essencial e sobre a qual eu pedia que me desse um bocadinho de tempo, porque se falaram de coisas que são sérias, que têm a ver com o Móvel Jovem. Bom, falando de coisas sérias, a Móvel Jovem é uma cooperativa em que o Instituto Português da Juventude tem parte principal e é responsável. A Móvel Jovem iniciou em 2005 um processo muito, muito forte de reestruturação, de requalificação. Diga-se, por exemplo, que em 2005 nós tínhamos 33 pousadas em funcionamento, algumas delas num estado um bocadinho difícil. Hoje temos 46 pousadas em funcionamento, praticamente todas em bom estado de funcionamento, algumas delas em belíssimo estado de funcionamento. Aumentamos, por isso, 40% o número de pousadas. Curiosamente, aumentamos apenas 20% o número de pessoal ao serviço nas pousadas. Eram 325 em 2005, quando eram 33, são 386 em 2010, quando são 46. Trabalhadores. Pessoal ao serviço, desde a administração até ao último dos trabalhadores. Se olhássemos para o ano de 2010, e sem o serviço da dívida que a Móvel Jovem tem, nós teríamos em 2010 um exercício operacional positivo, ou seja, o deve haver da Móvel Jovem durante o ano 2010, com tudo aquilo que foram os seus pagamentos aos fornecedores, ao seu pessoal, a tudo isso, e aquilo que é receitas, é um ano positivo. Acontece é que a Móvel Jovem, ao longo destes anos, não é só de 2005, 6 para cá, mas ao longo da sua vida, por força do modelo de financiamento dos fundos comunitários e a pressão da construção que fez das suas pousadas, em algumas delas foi forçada a encontrar fundos porque o fundo comunitário não sustentou a totalidade da pousada, teve que encontrar fundos próprios. Noutras, os fundos comunitários não aprovaram integralmente o projeto e teve que ter fundos próprios, e desde 2006 que não há fundos do governo na Móvel Jovem. Ou seja, o que nós temos dito à Móvel Jovem é que a Móvel Jovem tem que trabalhar e com aquilo que trabalha, com aquilo que fatura, tem que sobreviver. Tem que viver como sendo uma cooperativa, como se fosse uma empresa. Obviamente, mas procurando criar condições para manter preços atrativos para a juventude. Eu acho que tem conseguido, porque se nós olharmos para o número de dormidas que a Móvel Jovem tinha em 2005 e tem agora em 2010, nós vemos que aumentaram 100 mil as dormidas nas pousadas de juventude, o que é um número interessante. Claro que tem a ver com também o número novo de pousadas. Com as mesmas pousadas não aumentavam 100 mil dormidas, mas aumentaram fruto das novas pousadas que entretanto aconteceram. Bom, os custos apesar dos custos com fornecimentos e com serviços externos, nós baixamos a estrutura de custos da Móvel Jovem em 7%. E a previsão que temos para 2011 é de baixarmos os custos ainda em mais 200 mil euros. Previsão para 2011. Senhora deputada, disse-me que, eu não tomei nota porque não tive tempo de tomar nota, porque foram muitas que me disse, que a Móvel Jovem tinha feito a hipoteca disto e daquilo e daquele outro e daquele outro e daquele outro. Não fez. Não fez. Não é verdade. O que a Móvel Jovem fez até agora, ou está a fazer até agora, é relativamente a duas pousadas novas que tem, que são pousada em Melgaço e outra, Vilarinho das Furnas, se não me engano, são duas pousadas novas, constituí-las como garantia de um empréstimo a curto prazo da Caixa, a médio prazo da Caixa Geral de Depósitos, perdão, dos vários empréstimos que ao longo do tempo a Móvel Jovem foi acumulando, vejamos se me faço entender, dos vários empréstimos que a Móvel Jovem foi acumulando, o que a Móvel Jovem fez foi o seguinte: com a Caixa Geral de Depósitos está em vias de finalizar uma negociação no sentido de transformar como se fosse crédito à habitação, está a ver? Transformar em dívida de longo prazo para fazer mensalmente a liquidação e, portanto, poder entrar com esse custo em... Isto é regularizar com um contrato de médio e longo prazo de liquidação aquilo que é as dívidas que acumuladas ao longo de todos estes anos pela Móvel Jovem, porque o Estado não tem que pôr dinheiro. O Estado não tem que pôr dinheiro, sabe? Eu, se a senhora deputada quiser, eu vou-lhe buscar como vivia a Móvel Jovem antes de 2006. E quanto dinheiro não era posto lá? Com esses sacos, aí sim azuis. Agora não há sacos de cor nenhuma, porque do nosso orçamento não sai um tostão para Móvel Jovem. Têm que ser capazes de trabalhar para pagarem os seus salários. Bom, e portanto o que há é isto. O que há é isto. Há porventura alguma fonte de informação interna que exagera nas informações. Queria dar informação à sua deputada Rita Rato, que me perguntou em concreto o seguinte. Houve notícias que davam conta da previsão de um despedimento coletivo de 17 pessoas na Móvel Jovem. Eu vou dizer qual é a razão dessa notícia. A razão dessa notícia é a seguinte. Como há pouco disse, 325 pessoas ao serviço em 2005, 386 em 2010. Não obstante este rácio, que é bom, a Móvel Jovem entende que, não no pessoal nas pousadas, mas no pessoal na central, em Lisboa, nos serviços centrais, pode haver uma redução de pessoal ao serviço. E no estudo que foi feito, concluiu-se que havia lugar à redução possível de 17 postos de trabalho. Com o andamento desse estudo, e que isso poderia eventualmente configurar um despedimento coletivo, houve até reuniões da administração com a própria Comissão de Trabalhadores para abordarem esse assunto. Depois dessa reunião e em função da posição da Comissão de Trabalhadores, a administração tem avançado para consultas diretamente a cada uma das pessoas da sede, e a informação que eu tenho é que ao dia de hoje 8 pessoas de serviço na sede já acordaram com a administração da Móvel Jovem em fazer cessão de contrato. Não me pergunto agora em particular quem eram e como a cessão de contrato. O que é este, e é este por isso o processo que está a acontecer. Sem falar do nome de pessoas, porque não lhe sei dizer, mas queria dizer-lhe o seguinte, dizer-lhe o seguinte, porque me perguntou que tipo de pessoas é que saem. Exatamente. Não, não é das pousadas, é tudo do Serviço Central. Tudo do Serviço Central. E é um pouco, um em cada departamento. Um em cada departamento. Recursos Humanos, há 5 pessoas, ficariam só 4. Na Direção Comercial, há 14, reduz 4. Na Direção Técnica, há 7, passa para 5. Na Direção de Serviços de Informação, há 3, passa para 2. É um pouco rateado pelos diversos serviços para diminuir a carga de Recursos Humanos na sede. Direção de Marketing e Estratégias de Comunicação, A6 passa a 5, Administrativo e Financeiro, A6 passa a 4, Secretariado da Direção, A3 passa a 2, mesmo para ficar pelos mínimos, digamos assim, das 50 pessoas que trabalham na sede, ficarem 38, 37, por aí. Portanto, este é o objetivo de redução de custos na sede. Como? Eu estou a dizer que não sei particularizar, mas se quiser, esse é um processo que está em curso. O que eu acho que é útil que eu diga às senhoras e senhores deputados é o seguinte: esse processo está em curso com este objetivo. Com este objetivo. Começou na perspectiva de poder ser um despedimento coletivo, e foi falado com a Comissão de Trabalhadores sobre isso, em função do que a Comissão de Trabalhadores adiantou e das conversas que foram feitas, isso transitou para uma negociação um a um, e a informação que me foi transmitida ontem foi a de que havia 8 casos já finalizados, concertados com pessoas que trabalham na Móvel Jovem. E com certeza que eu instei a administração da Móvel Jovem a, de preferência, fazer tudo para conseguir atingir os seus objetivos, mesmo que não tenham que ser. Inicialmente eram 17, agora já baixou para 15 o número de pessoas que se afigura necessário que se alivie o quadro. Portanto, de forma a atingir o objetivo, mas minimamente fazê-lo sem provocar nenhum abalo, nem às pessoas, nem à própria organização. Queria acrescentar já agora, a propósito de Móveis Jovens, o seguinte: nós vamos fazer este ano 2011 e seguinte, um investimento de 1.800.000 euros num projeto de eficiência energética num conjunto de 22 pousadas. Ou seja, vamos aproveitar uma linha de como? A Móvel Jovem, eu estou a falar em nome da Móvel Jovem. A Móvel Jovem, com o Ministério das Finanças e o Ministério da Economia, tem protocolos para fazer este investimento de 1.800.000 euros em benefício de recursos energéticos novos para as pousadas. E um projeto interessante que nós estamos a estimular para que se promova nas pousadas e que eu espero que esteja pronto brevemente, que é o projeto da pegada ecológica, ou seja, um projeto que permita que os utentes das pousadas, quando vão à pousada, recebam as instruções para procurarem seguir as pisadas da pegada ecológica, de forma a que, tendo um cumprimento ou tendo uma utilização da pousada com determinados parâmetros, no final, quando sair, possam ver reduzido o preço de estadia na pousada, consoante cumpriram e obtiveram bom resultado no cumprimento de algumas restrições de uso energético ou de algumas vantagens ou bom uso da energia disponível, de forma a que possam, no final, ter uma redução no preço, na fatura de presença na pousada. Como? Dos preços do mercado, salvo seja, não é? Daquele mercado de hotelaria de andar, mas bem instalados, na maior parte dos casos. Bom, passava. Nós podemos vir aqui fazer um dia destes uma discussão só sobre isso, porque merece a pena. Ouça, é uma área interessantíssima em que nós temos feito um esforço enorme para transformar a Móvel Jovem, conseguindo conciliar uma coisa. Primeiro, serviço aos jovens. Segundo, não há nenhum grupo hoteleiro que queira a Móvel Jovem comprá-la toda. Não, não há. Sabe porquê? Ah, não. Senhora deputada, olha, deixe-me dizer assim, não falta quem queira. Só que é para, no ano seguinte, fecharem a pousada de Bragança, de Foscoa, daqui, dali, da qual, e ficarem com o filé mignon, com Lisboa, Porto, Coimbra. Olha, não é para isso que há Móvel Jovem. Móvel Jovem há para estar em diversos cantos do país e os jovens terem acesso. mesmo que nós tenhamos que fazer, e fizemos, e foi isso que até agora salvou o Móvel Jovem, o uso de sazonalidades. Algumas das pousadas em certos meses do ano fecham mesmo. Fecham mesmo. Porquê? Porque abertas só davam prejuízo e é incomportável. As pousadas hoje têm dois gerentes, ou um gerente por cada duas pousadas. E não dois gerentes por cada pousada. Um gerente por cada duas pousadas. Para quê? Não, não é. Não é. Ouça. Ouça. Quer meter mais gente nas pousadas? Aquilo estoura. Não presta o serviço. Estoura. Bom. Passando para a área do desporto.
O Sr. Secretário de Estado ainda tem muitas.
Ainda tem. Passando para a área do desporto, perguntas e respostas mais simples. Preparação olímpica e paralímpica. Há contratos que foram assinados por nós há dois anos, até Londres 2012. Um contrato com o Comitê Olímpico, um contrato com o Comitê Paralímpico. Ambos os contratos são a ser cumpridos, ambos os contratos serão cumpridos, apesar das dificuldades que a situação financeira hoje nos implica, mas com todos os custos que isso quer dizer, com algumas renúncias que o IDP vai fazer a outros projetos, este ano, por exemplo, que é o ano mais forte, que é o ano antes dos Jogos Olímpicos, é o ano mais caro, nós vamos cumprir rigorosamente com o contrato com o Comitê Paralímpico e com o Comitê Olímpico. Em relação ao IVA, Sr. Deputado, eu não direi mais do que aquilo que já disse. Porquê? O Sr. Deputado diz, há um problema. A única coisa que mudou foi o número no IVA, sabe? Não mudou mais nada. Não mudou a orientação do Ministério das Finanças, não mudou o parecer do Ministério das Finanças, não mudou mais nada. Mudou o número. Não é verdade? É. O que mudou?
Mudou. Então, as Ministras das Finanças vieram no início de janeiro dizer que, atividades feitas sem acompanhamento técnico custavam um preço. Ou tinham um...
Tal como estava antes. Tal como já era assim. Ó, Sr. Deputado, fazer política pelo jornal tem algumas dificuldades, de vez em quando. Tem. Fazer como? Sabe porquê é que vieram esclarecer? Porque a Associação de Ginásio... Eu, aliás, vi declarações de alguns de Vossas Excelências sobre essa matéria. Porque a Associação de Ginásios veio fazer essa reclamação. Porque a Associação de Ginásios fez uma leitura bem interessante dessa questão do IVA. E, portanto, ponto, não mudou nada, só mudou o número. Portanto, com o número que era 5 e agora é 23, continua a comportar-se as finanças com os mesmos parâmetros de 2008, 2009. E, portanto, Sr. Deputado, é assim, é. E eu, Sr. Deputado, pediu o seu punho ao pescoço. Não ponho. Não ponho. No desporto escolar não foi nisto, acho eu. Não ponho porque eu nunca me lembro, nunca mais me esqueço do meu amigo, querido amigo, que foi meu colega aqui no Parlamento, o Hermínio Loureiro, seu camarada, a quem um dia o primeiro-ministro dele disse-nos, Jamor, vamos fazer aqui uma nave para o atletismo, porque se não fizermos, cai o pescoço de uma pessoa que eu cá sei. E olhou para o Hermínio e disse, sou eu. Pois sou cá. E eu ultimamente, o ano passado, liguei ao meu amigo Hermínio e disse, epá, descansa o pescoço, porque eu já fiz a nave que o teu primeiro-ministro disse que ia fazer para ti. Portanto, nestas coisas não convém pôr o pescoço. Agora, dou a cara por esta situação e por aquilo que foi a alteração que houve de IVA e pelas razões que elas aconteceram. Regime jurídico das federações, senhor deputado, eu espero que ele seja cumprido pelo futebol o mais breve possível. E quanto à FIFA e UEFA, eu não tenho nada a ver com a FIFA e com a UEFA, como deve calcular. Não fui eu que mandei vir. Se é que alguém mandou vir, e se não foram eles que quiseram vir. Eu não tenho, não terei, nem quero ter, nem conto ter. Quanto à formação de treinadores, como? Fiz porque a Federação Portuguesa de Futebol, essa sim é que é sócia da FIFA e da UEFA, quando recebem a carta desses senhores, dos patrões deles, manda para mim para o meu conhecimento. E eu, como gosto de dar a conhecer o que sei, trouxe. Mais nada. Formação de treinadores. Sr. Deputado Rita Rato, nós temos dedicado muito do nosso esforço e do Instituto de Desporto à questão de treinadores. Fomos o primeiro governo que fez uma lei jurídica, um regime jurídico para os treinadores. Estamos a fazer um trabalho muito sério e muito forte para criar uma rede de formação de treinadores que Portugal nunca teve nas diversas modalidades. A questão que me colocou não é uma questão que eu possa resolver por mim, ou seja, a questão que colocou e os preços que isso significa, sabe, são um problema que nós vamos ter que ir resolvendo, porque a formação de treinadores fazia-se de uma determinada forma e tem que ser feita de outra forma. Fazia-se no âmbito das federações, com os preços que as federações punham para se autofinanciarem à custa da formação de treinadores. E como as pessoas querem ser treinadores e ter uma carteira, pagavam o que fosse preciso. Nós achamos que isso não vai bem por esse caminho. Achamos que as federações, que são as entidades técnicas de cada modalidade, têm que lá estar. Achamos que o Instituto do Desporto tem obrigação de lá estar. Achamos que uma e outra das entidades têm que criar cursos em condições de eles poderem até recorrer a fundos comunitários para poderem fazer essas formações. E as formações têm que ser a preços que sejam razoáveis para quem vai apostar nas qualificações. E, portanto, neste momento, ainda a semana passada, eu tive uma reunião com a Confederação Portuguesa de Treinadores e com a Associação de Treinadores, justamente por causa desse problema e para procurarmos criar condições para ultrapassar algumas dificuldades em algumas grandes federações que continuam a não querer abrir mão dessa coisa da formação de treinador como fonte de financiamento, justamente. E vamos procurar ultrapassar esse problema. Três últimos assuntos. Prémios, seleções e modelo de financiamento. Nós levamos ao Conselho Nacional do Desporto um novo diploma sobre prémios, para prémios desportivos. São os prémios que o Estado paga aos atletas que têm resultados, quer nos Jogos Olímpicos, quer mundiais, quer europeus. É um diploma que visa procurar, por um lado, não é baixar o valor dos prémios, não é, mas é dar ao modelo de prémios alguma coerência e alguma razoabilidade. O atual diploma sobre os prémios vem de um tempo em que o Estado tinha vergonha do apoio que dava ao alto rendimento. Vem do tempo em que o Estado sabia que não fazia nada para os atletas de alto rendimento. Vem do tempo em que o Estado não tinha instalações dignas para oferecer aos seus atletas. Vem do tempo em que o Estado não pagava bolsas dignas aos seus atletas. Vem do tempo em que o Estado não tinha um estatuto para o atleta de alto rendimento que lhe garantisse uma vida digna depois de acabar a carreira e de continuar, seja ele campeão do mundo ou campeão olímpico. Vem desse tempo. E como vem desse tempo envergonhado, é uma portaria e uma regulamentação envergonhada. Envergonhada porque fala de grandes prémios, sabendo que não os paga. Fala de grandes prémios, deixa a maior parte das modalidades de fora. Fala de prémios aos atletas, aos clubes, aos treinadores. Portugal, por exemplo, deixem-me só dar-vos este exemplo. Portugal, eu quero ver se não me engano, porque no outro dia estava na televisão e enganei-me para pior, porque o que eu queria dizer era muito pior do que aquilo que eu disse. Por exemplo, um campeão do mundo de uma modalidade, em Espanha, é pago pelo Estado espanhol como prémio por ser campeão do mundo 12 mil euros. 12 mil euros. Em Portugal, um campeão dessa mesma modalidade recebe do Estado 15 mil euros. Em Espanha custa 12. Em Portugal custa 15. Mas não custa só 15. Custa 15 para o atleta, mais 15 para o clube, mais 7,5 para o treinador. Ou seja, o Estado espanhol, o orçamento de Espanha, paga a um atleta que foi campeão do mundo 12 mil euros e gasta com isso 12 mil euros, o Estado português gasta com esse mesmo atleta ou outro atleta português campeão dessa mesma modalidade 37.500 euros. Há qualquer coisa aqui que não está bem, convenhamos. Não está bem. Não é possível estar bem uma coisa que em Espanha custa 12 e aqui custa 37,5. Pagos com fundos públicos. Portanto, nós temos que alterar muito esta forma de premiar os resultados, procurando alargar o âmbito de aplicação e procurando também ter valores que correspondam, de facto, à realidade e que correspondam ao país que nós somos. As seleções nacionais é um diploma relativamente simples que permite aos atletas que estão nas seleções nacionais e que não pertencem ao alto rendimento oferecerem um conjunto de vantagens, nomeadamente ao nível da relação com a administração pública, ao nível dos estudos, da sua vida escolar e por aí fora. Modelo de financiamento. Sr. Deputado João Sequeira, nós não temos tempo de fazer aqui a apresentação do modelo de financiamento que entregámos no Conselho Nacional do Desporto. Em duas palavras, eu diria apenas que o nosso objetivo, que vai agora ser discutido no Conselho Nacional do Desporto e depois será por nós apreciado, refletido e decidido, em duas palavras para dizer o seguinte. Nós gastamos todos os anos com o financiamento ao sistema desportivo central 40 milhões de euros, 35 e tal milhões de euros para as federações e 5 milhões para o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico. 40 e tal milhões de euros. Gastamos todos os anos. E quando passamos de um ano para o outro, o que é que habitualmente acontece? O Instituto do Desporto renegocia com cada uma das federações, com o Comitê Olímpico não, mas com as federações, os contratos para o ano seguinte. A prática diz-nos que, ano após ano, as verbas ficam iguais ou aumentam um pouco, sem que, na discussão feita ano após ano, se entre em linha de conta com aquilo que foi ou não foi a evolução da modalidade nos últimos um ano, dois, cinco, dez ou vinte. Ou seja, nós partimos para discutir 2011 do patamar de 2010 e fica muito pouco a administração pública para apreciar se aquele montante está bem e se a federação nestes últimos dois anos, quatro ou seis ou dez, tem feito jus ao financiamento que tem recebido. Ou seja, o que nós pretendemos é passar, nós pretendemos ter o tempo e a coragem, deixem-me dizer isto com clareza, com este projeto de novo financiamento ao sistema desportivo, nós pretendemos ter o tempo e a coragem para pôr em cima da mesa o financiamento às federações com um conjunto de condições que as federações vão perceber, algumas com alguma dificuldade, que é assim. Quanto evoluiu a modalidade nos últimos 5 anos ou 10? Muito ou pouco? Não evoluiu nada. Então o Estado tem que repensar o financiamento que está a dar. Onde é que esta modalidade está presente? Na orla litoral ou no interior? Que esforço a Federação faz para chegar mais ao interior? Que esforço é que a Federação faz para chegar ao desporto praticado por mulheres? Que desporto é que a Federação faz para chegar aos escalões mais jovens? Que esforço é que a Federação faz para ter sistemas competitivos mais alargados? Faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro, reforça-se a capacidade financeira. Não faz isto, nem aquilo outro, diminui-se a capacidade financeira. E isto não tem acontecido porque ninguém tem tido a coragem de fazer esta análise, fazer esta apreciação. As federações estão habituadas a receber, ouçam, e estou a falar de 40 milhões de euros por ano. Estou a falar de federações que recebem 200, 250 mil euros por mês para a sua atividade. É preciso que haja um forte escrutínio disso. E é preciso que, quando nós aqui estamos a discutir que é preciso reforçar o desporto para todos, que é preciso reforçar o desporto no interior do país, é preciso reforçar a presença das mulheres no desporto, é preciso aquilo, pois para isso tudo é preciso dinheiro. E a primeira coisa que nós precisamos de saber, como o dinheiro é um bem escasso, é saber que se o dinheiro que estamos a aplicar vai nesse sentido ou não vai. E em muitos casos vai, mas também há muitos em que não vai. E é para evitar justamente isso, evitar que continuemos a investir e a financiar a estagnação, que eu acho que este financiamento do sistema desportivo deve ser modificado. Levei ao Conselho Nacional de Desporto uma proposta grande de trabalho já para isso. Vamos continuar a fazer essa conversa. Isto também não pode ser mudado de um dia para o outro, porque é um modelo que tem 10 anos e 20 anos. Há que encontrar um período de qualquer transição para que todos se adaptem a essas circunstâncias, mas que eu acho pessoalmente que isto tem que ser feito, que é para bem do desporto, para o alargamento da base desportiva em Portugal, para a criação de condições para operações mais fortes, criação de condições para a sustentação dos clubes maior e, ao fim e ao cabo, para nós podermos, a esse nível, disputar melhor o nosso papel e a nossa presença no desporto europeu e mundial. Ficámos por falar sobre os centros de alto rendimento. Direi apenas, estão bem e recomendam-se, registam, não sei se o senhor Presidente me der 2 minutos. A marcha e corrida não respondi. O programa de marcha e corrida já tem criados 118 centros municipais, tem 120 técnicos formados, teve em 2010 uma participação de mais de 20 mil pessoas, tem colaborado na marcha e corrida, além de técnicos formados, os nossos ex-atletas, o Lopes, o Mamed, a Aurora Cunha, a Albertina Machado, a Manuela, ou seja, é uma forma de nós darmos trabalho e presença a estes nossos atletas nesse programa. É um programa que está a evoluir muito bem, que, tal como outros, não é um programa do Estado, não é um programa do Estado. Quem manda neste programa é um professor da Universidade do Porto, é o coordenador do programa. É um programa que é a Universidade do Porto, a Universidade de Atletismo e o Instituto de Desporto que o acompanham. E, portanto, é um programa que cumpre com aquilo que são os nossos objetivos e nossas intenções. Dos centros de alto rendimento, eu só dou uma indicação às senhoras e aos senhores deputados para, porque sei que isto tem sido uma preocupação de todos, que é assim. Primeiro, nós contamos, tal como dissemos noutras audições, o modelo de gestão em que os centros funcionam é o modelo de uma comissão administrativa onde estão presentes a autarquia, o Estado, o IDP e as federações. Isso vai acontecer assim até ao fim do primeiro trimestre de 2011. A forma como os centros têm funcionado está-nos a dar indicações de qual será o modelo de gestão final ideal. Porquê? Porque os centros estão efetivamente a funcionar. Se nós olharmos para o centro de, por exemplo, da Anadia, centro da Anadia, muito próximo da residência de alguns dos senhores deputados aqui presentes, eu olho para o mapa do centro da Anadia para este ano de 2011 e verifico, por exemplo, que até final desta época desportiva, ou seja, até agosto, setembro de 2011, estão já ocupados e reservados 201 dias dos 270 que vão de 1 de janeiro até setembro, que é o final desta época desportiva. 74,4% da ocupação no CAR da Anadia previstos neste momento para as quatro modalidades: ginástica, judo, esgrima e ciclismo. Queria também dizer que em todos os centros se vão disputar este ano provas internacionais. Queria também dizer que, por exemplo, no CAR de Montemor tem já a presença neste mês de janeiro, fevereiro e março, três seleções da Ucrânia, da Rússia, da Polónia, com 60 atletas cada uma, que estão aqui nos três primeiros meses do ano, estarão cá nos três últimos meses do ano, que são meses em que não podem treinar no seu país, e já temos um conjunto de seleções, é um dossiê que nós havemos de fazer para trazer aqui aos seus deputados, já temos um conjunto de seleções que têm reservas feitas nos nossos centros de alto rendimento para o ano 2012 e para saírem daqui diretamente para os Jogos Olímpicos de Londres. Isso é altamente reconfortante para nós, porque significa, por um lado, que atingimos objetivos desses centros e, por outro lado, que damos aos nossos atletas a oportunidade de trabalharem, treinarem durante este ano e no próximo com atletas de eleição daqueles que vêm para Portugal para se prepararem e irem diretamente daqui para os Jogos Olímpicos. Ou seja, os centros de alto rendimento que estão a funcionar e a juntar-se-ão outros que estão em construção brevemente e significarão, porventura, uma das melhores realizações que os governos nos últimos anos protagonizaram em prol do desporto nacional. Sr. Presidente, peço desculpa.
Não há que desculpar, foram feitas perguntas, é natural que os senhores deputados quisessem ouvir as respostas. Quero agradecer ao Sr. Secretário de Estado as ouvindas, os dados que aqui nos trouxe. Já agora, antes de dar por encerrada a audição, eu queria informar os Srs. Deputados, chamar a atenção para o fato de, na próxima sexta-feira, dia 28,